Sejam bem-vindos a mais um Tricô de Paz, o podcast de paternidade supimpa mais ouvido do ABC tijucano, o grande ABC da Tijuca. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e olha, a gente hoje vai falar sobre um dos temas mais lindos que a gente já abordou nesse podcast.
Cara, eu sou suspeito pra falar do tema, porque eu sou um dos interessados no tema. não sei pra quando, mas sou interessado. Eu sou Thiago Berto, do Tricô de Paz. E eu espero que vocês gostem do tema de hoje, porque ele é muito, muito, muito legal. E muito abrangente também, né, cara? Tem muita coisa maneira pra falar disso.
Com certeza.
Bom, eu sou o AG Barros, sou fotógrafo, moro em São Paulo. E tô muito feliz de participar, obrigado pelo convite aí.
Valeu.
Oi, eu sou o Wagner Yamuto. Eu tenho um projeto aí chamado Adoção Brasil. Super honrado também com o convite aí, participar com vocês. E vamos falar um pouquinho aí sobre adoção e tentar desmistificar aí alguns mitos aí sobre esse tema.
Maravilha. Então, vocês já perceberam, né? Então, perceberam algumas coisas aí, né? Primeiro, que o safado do Vitor não tá aqui de novo. Então, isso é uma coisa boa e ruim. É boa, porque isso significa que o podcast vai ser bom. E ruim, porque, né, ele não vai estar aqui pra ficar falando as asneiras dele. Mas vocês também já perceberam que a gente vai falar sobre adoção hoje. E por isso que a gente trouxe o AG Barros e o Wagner Yamuto para conversar um pouco mais sobre essa experiência e principalmente tirar nossas dúvidas sobre isso também. Porque eu também, eu sou um grande amante desse assunto. Mas é claro, só depois dos recadinhos do Tricô.
Do Tricô.
E nos recadinhos do Tricô de hoje, olha só, você vai ouvir uma voz especial.
Alô, você! Eu não tô lá, mas tô aqui.
O Vitor veio do futuro pro passado ou pro presente. Depende de quando você tá ouvindo isso. Mas é porque a gente... Eu não sei nem mais pra qual programa a gente tá gravando,
não,
né, cara?
Não importa, a gente tá destruindo as linhas do tempo.
Exatamente. Então você... A pauta não tem o Vitor, mas a gente gravou depois os recadinhos, então agora ele tá aqui com a gente.
É incrível que é completamente descoordenada a gravação da pauta e dos recadinhos.
Sabe o que fudeu a gente?
Não, totalmente descompassado. Já gravamos três programas.
Foi o Didi Braguinha que fudeu a gente.
Didi Braguinha fudeu a gente.
Porque a gente fez uma gravação extra de pauta.
É, nós somos desconexos, disléxicos. Calma aí, deixa eu falar. Nós somos desconexos, disléxicos e desleixados.
Então tá bom, deixa eu fazer logo que a gente tá tentando fazer um recadinho
Vai,
curto.
Era
né?
pra ser rápido. Era Temos ser só rápido. 3 minutos agora.
Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vou te contar uma novidade. Graças aos apoiadores lá do Supimpas, a gente conseguiu comprar uma coisa bacana pro nosso podcast. Chama-se Domínio. Temos agora tricodepaz.com. Olha que facilidade da vida.
Que beleza.
Que beleza.
Me sinto elite.
Exatamente, somos elite. Elite dos podcasts paternos.
Olha só. Entra no meu site.
Tricô de Paz. Ufa. Agora, sempre que o Vitor for fazer uma participação em outro podcast, esse animal não vai esquecer o nosso site, entendeu?
Né?
Era muito complicado. paizinho.com.br/tricodepaz.com,
tá legal?
Agora é tricodepaz.com.
Exatamente. Cara, agora dá até pra fazer um cartão.
Olha só. Tá vendo? Agora também tem um negócio bacana que é o seguinte, fica fácil pra você que tá ouvindo aí a gente acessar os nossos episódios. Então, tipo, por exemplo, esse aqui é o episódio 34. Se você quiser acessar, fazer um comentário, né, tipo, ver os links que a gente bota lá no show notes, né, que eu não sei qual é o nome em português pra isso.
No texto que é vinculado com o podcast. Hoje eu,
babaca, né, não sabe falar em português. Então, se você quiser, você pode ir lá em tricodepaz.com/034. Acabou, não tem estresse. Uma atualização rápida aqui pra vocês que acompanham a gente, nossa saga do iTunes. Então, a gente agora, olha só, hein? A gente tem 152 reviews no iTunes. Eu quero um pouco de empolgação, por favor. A gente tem 152 reviews no Facebook. No Ok, tá bom. Chega.
Eu acho que é fake. Porque tá putaço, porque não tem 10% ainda.
Não,
mas a gente tá falando do iTunes, seu animal.
É, Facebook que é 10%.
É.
Ah, eu tô muito tempo longe.
iTunes é mais importante.
O iTunes é teoricamente mais importante pro Thiago, porque afinal de contas é da Apple, e eu não ligo pro
não,
iTunes.
Porque, não, mentira. É porque é podcast, caraca. Mas olha só, tem algumas pérolas agora que a gente tá recebendo nos reviews do iTunes, como essa daqui, por exemplo. O título da review é Meu Cunhado Ama! 5 estrelas, obviamente. E o autor do review é Cunhado Supimpa. Aí você pensa, o que porra é essa Cunhado Supimpa que tá comentando e fazendo review pra gente, dando 5 estrelas pra gente? Aí você vai ler aqui o texto da descrição lá da review que ele fez, e ele escreve assim, ele entrou no meu celular e fez isso! Será que isso conta como... É. Será que a gente não tá falando de cheating, sabe qual é, tipo...
Eu não ligo. Façam.
Então, cunhados, peguem os celulares alheios aí e façam as coisas, porque eu nunca sei o que é a cunhada... ele é da pessoa. Você é meu cunhado. Meu cunhado, ele... Quem é?
É irmão da sua mulher.
Meu cunhado...
Não é parente. Não. É só um cara que tá na família.
Um cara poderia falar que é meu cunhado?
Não.
Pode.
Só se ele for irmão da Anne.
Meu Deus.
Que eu acho difícil.
Tá confuso. Olha só. Continue mandando reviews pra gente. 5 estrelas é importante pra caramba. Ajuda o nosso podcast. Tá bom? Se você quiser também ajudar o nosso podcast, mais ainda, financeiramente, pra ajudar coisas como isso, né? Que a gente tá falando aqui. Temos domínio, temos edição, temos um monte de coisa que a gente pode produzir, aumentar e melhorar o nosso podcast. Então você pode ir lá no apoia.se/tricodepaz e ver o que você pode ajudar com a gente. Você tem lá um monte de recompensas maneiras, a gente não vai ficar falando de todas as recompensas, mas assim, vai lá, o que não doer no seu bolso e o que for agradar o seu coração, a gente aceita com muito bom grado. E só pra gente fechar aqui rapidinho, vamos agradecer a nossa equipe Supimpa, né? Ana Clara, nossa linda, linda e maravilhosa editora, famosa, já tem fãs, inclusive.
Sério?
Tem, falando sério. Tipo, um evento que eu fiz em São Paulo, as pessoas queriam tirar foto com ela.
Eita!
Tipo, ah, você é a Clarinha, vou tirar foto com você!
Maneiro.
Perfeito, ela merece. Temos também o nosso Renato Costa, inclusive o Renato Costa, que vinha fazendo todas as artes nas nossas vitrines, ele infelizmente tá meio fodido no trabalho, tipo o Vitor. Então ele falou que essa, infelizmente, vai ser a última vitrine que ele vai fazer pra gente.
Ah, tudo bem, a gente entende, a gente agradece todo o empenho que ele teve.
Muito obrigado
por você ter. E ficamos no aguardo de quando ele tiver um tempinho fazer, quando puder.
Na verdade, o que eu queria falar é diferente, né? Tipo, esse episódio que você tá vendo aí é a última vitrine que o Renato vai poder fazer pra gente. Se você tem algum conhecimento aí de design, pô, manda aí, tricodepaz@gmail.com, conversa com a gente, ajuda a gente.
Se você quiser pegar uns jobs de graça, que não paga...
É, sabe por quê? Mas sabe por quê que eu tô falando isso? Porque se as pessoas não se oferecerem, sabe quem vai fazer isso? Eu.
E vai ficar como? Um lixo.
Então assim, se ninguém fizer, eu vou fazer e depois vocês não podem reclamar, tá bom?
Já imagina, é só fechar o olho e imaginar aquelas vitrines feitas no Paint.
Eu cheguei a pensar em fazer as paradas muito escrotas, tipo desenhar a mão, assim, um boneco de palito, sacou?
Nossa senhora.
Mas eu acho que vai, né? Não vai ficar legal. E pra finalizar também, a gente tem o Ney Costa, que faz as ilustrações dos nossos hashtags supimpas. Enza, nosso amigo. Leandro de Oliveira, que faz todos os nossos teasers dos nossos episódios. Um beijo pra você, galera. Você ia falar alguma coisa?
Então, eu quero falar aqui que eu fui desafiado...
Fala rápido, tá? Que nosso recado era pra ser curto.
Sim, eu fui desafiado a xingar uma pessoa. Você tá entendendo?
Ah, é?
É.
Calma aí. Desafiado? Não entendi isso. Não foi um combate. Xingar pra você tá natural.
Não é um desafio, né?
Um tricoteiro, amigo nosso, ele deu... Foi lá no Facebook, fez o que eu solicitei com todo amor e carinho, pedindo, pelo amor de Deus, se não fizerem isso, eu vou fazer, né, trabalhos envolvendo galinha morta.
Que isso, mano? Caralho, brother. Que isso,
cara. Quem não der 5 estrelas no iTunes...
No iTunes que... ou no Facebook? Você tá confundindo a plateia.
A
plateia.
Eu também tô confuso. Não der 5 estrelas no Facebook, entendeu? E aí, o nosso amigo Elismar Tavares mandou aqui assim, ó. Duvido que o Thiago não queiroz vá tomar no... Obrigado. Tenha coragem de me xingar por eu ter dado 5 estrelas. Não posso. Não posso. Apesar de ter mandado você ir tomar, o que teoricamente eu não poderia...
É verdade, você acabou...
Já acabei de xingar assim, tipo, mas por outro motivo, né?
É.
Aí você me zoou, te zoei, pá. Aí, ele mandou, né? Tipo, duvido, ele não... Tô aqui, querido, tô aqui. Eu só não tô te xingando pelas 5 estrelas porque você fez o que eu pedi. Ele é meu fã mesmo, cara. Porque ele colocou o nome do filho dele de Noah.
Eu duvido.
Ué, aqui, ó, vou entrar no perfil agora.
Não. Eu duvido Elismar... que ele tenha feito isso por causa
claro de você. Claro que foi aqui, ó. Que as oportunidades... decorem meu endereço. Aí colocou vários bagulhinhos aqui assim.
Você tá stalkeando o cara, é isso?
E tô, porque ele tá me mandando uma piscadinha. Aqui, ó, piscadinha. Porque a foto de perfil dele é um videozinho mandando uma piscadinha, tá vendo?
Não é pra você, tá?
Claro que é. Entendi. Eu tenho certeza, porque se eu não abrisse, eu não veria. Entendi. Se eu não visse, não era pra mim. Mas eu vi, então é pra mim.
Ok, obrigado, tá? Era pra ser um recadinho curto.
É isso mesmo.
Obrigado, gente.
Tudo que você falou é verdade.
E tá aí cumprido o desafio.
Então é isso, gente. Deixem aí suas reviews pra gente, sejam no iTunes, no Facebook. Você ajuda a gente, deixa a gente feliz. E se bobear, você ainda é xingado pelo Berto. Então é isso de recadinhos por hoje. Agora você sabe, né? A gente vai fazendo aquela leitura de e-mails supimpas. E se você não quiser acompanhar essa leitura de e-mails, se for essa pessoa deprimente, triste, que não é feliz na vida, você pode pular, você pode ir diretamente para...
34 minutos e 15 segundos. tricodepaz.com. Ficou bonito isso aí.
vou ler agora o e-mail do nosso querido amigo Natanael Souza. Olá, tricoteiros e tricoteiras. Sou pai da Ivanete Nathalie, de 2 anos e 5 meses, e moro em Vitória, em Santo Antão. É isso mesmo?
Peraí. Vitória de Santo Antão.
Ah, Vitória de Santo Antão. Desculpa, eu comi o D ali. Tava com fome.
Santo Antão.
Santo Antão, que fica em Pernambuco. E gostaria de pontuar que vocês estão ficando melhores a cada programa.
Conseguiu me enganar bem, né?
Eu sei lá, se eles estão dizendo, a gente vai dizendo que é assim, vamos, a gente vai concordando, sim, vamos, né?
É. O foda é que quanto mais passa, menos eu participo. Eu fico deprimido.
Quanto menos pode ser um ponto, é um ponto importante, é um ponto importante.
Pode ser que haja mudanças aí no casting do Tricô pro futuro.
Tadadã.
Aí ele tá colocando aqui uma coisa que, coitado, ele não devia ter feito. Infelizmente, eu ensinei minha filha a rasgar papel antes de tentar fazer ela entrar no mundo mágico da leitura. Cada folha rasgada era um mar de gargalhadas. Ha, ha, ha.
É.
O resultado disso foi que, nas primeiras tentativas de leitura, ela só se interessa em rasgar.
É, amiguinho. É, se fodeu.
Deixa as notas de dinheiro longe também. Vamos aproveitar, né? A situação do Brasil não tá legal. Aos poucos, nós fomos, eu e minha futura esposa, corrigindo este costume dela. E sempre fazendo ligações entre os personagens das histórias e nós mesmos. O ponto alto para fazer com que ela se acostumasse com os livros foi quando comprei um livro interativo, onde era possível fazer com que os objetos presentes nas páginas se movessem ou mudassem de contexto. Bem, esse último parágrafo foi referente ao programa retrasado. Mas ok, não tem problema, a gente aceita. Podia ser menor, mas tudo bem. Se tem uma coisa que não me orgulho muito, é ter apresentado a Ivanete os dispositivos móveis muito cedo. Como eu e a mãe dela estudamos, / trabalhamos em outra cidade e só retornamos à noite para casa, usamos o tablet para deixar ela entretida um pouco enquanto fazemos algumas atividades domésticas. Normal, todo mundo faz isso. Quem não faz é porque provavelmente não tem um tablet à disposição. Desde sempre, usamos um filtro na Play Store para que aparecessem apenas jogos recomendados para a idade dela. Os joguinhos que ela mais gostava eram aqueles que tinham um gatinho ou um cachorrinho que imita o que a gente fala com a voz escrotinha. Eu sei como é que é. Aquilo é um... Nossa senhora, parece até craque. Até aí, tudo bem. Até que um dia ela começou a dizer que estava com medo enquanto brincava com o tablet. Quando eu fui ver, ela tinha baixado um jogo onde um caipira em um pântano atirava contra os jacarés que vinham ao encontro dele. E o pior de tudo é que os jacarés são um dos animais preferidos da minha filha. Nossa senhora.
Que graça, cara. Peraí, isso aí... Então,
cara, assim... Se alguma coisa pode dar errado, nosso amigo Murphy tá aí pra dizer que ela vai dar errado.
Exatamente. Entendeu? Alguém classificou isso como algo apropriado pra criança de 2 anos, né?
É, cara, isso é do cacete, né, gente? É, porra, ajuda aí, cara. Usar armas para atirar em animais é pra criança. Ai, gente. Enfim, eu gostaria de contar mais sobre as peripécias da minha menina. Porém, acredito que o e-mail ficará muito grande. Já está grande. Mas ok. E esse não seria o local ideal para isso. Ainda não contribuo financeiramente para o podcast de vocês, mas estive pensando em cancelar alguns serviços que não usufruo muito, como Netflix, por exemplo.
Calma, cara, não faz isso.
Oi, Netflix, você tá ouvindo, Netflix? Tá ouvindo, Netflix? Tá ouvindo isso? Olha aí, nós estamos ligeiramente mais interessantes que a sua programação.
Vamos só?
É pouco ainda, é pouco, mas em breve dominaremos o mundo.
É, tá. Quem sabe?
Quase nunca assisto. É, assim, é normal.
É, mas daqui a pouco a filha dela vai assistir também, né, cara?
Você assiste um pouquinho daqui, vê um pouquinho dali, aí coloca, sei lá, tipo que nem o Noah, que fica assistindo 15 horas seguidas de Patrulha Canina, quando pode. Se pudesse, ele ia direto, maluco. Ele emburacava naquilo e ia Patrulha Canina, Patrulha Canina.
Mano, vai. Mano, vocês sabem como é que o Gael fala Patrulha Canina? Ah. Ele fala, Nina vai. Nina vai. Por causa da música.
Não, o Noah fala Patucanina.
Patucanina.
É Patucanina.
E mais, a gente levou eles no cinema. Foi surpresa. Que tava rolando Patrulha Canina no cinema.
Ah, é? Não sabia.
Só que é tipo 3 episódios, sabe? Não é um filme.
Ah, que ridículo.
Mas são episódios que não tem
no Netflix, na programação. Nem nada do gênero.
Ah, duplamente ridículo.
Irmão, vocês tinham que ver a cara do Gael quando a gente contou que a gente ia no cinema ver Nina Vai. Malandro.
Que maneiro.
Ele abriu assim. Nina vai! Aí vinha me abraçar, aí abraçava a Anne, sacou? Tipo, muito fofinho, cara. Vale a pena. Eu dormi na metade da porra do Patrulha Canina todo com um Gael no meu colo, mas enfim, a gente fez nossos filhos felizes. Vamos continuar aí.
É. Se eu fizer isso, acho que o Nuno vai querer sair do cinema. Essa pode ser uma dica para quem quer contribuir, mas tem uma limitação financeira. É só cancelar alguns outros serviços que vocês não estão usando muito e investir em coisas que irão trazer um retorno maior. Nossa, a gente vai trazer um retorno maior do que Netflix. Caramba,
importante agora.
Nossa, aí, caraca, nossa, que isso, cara. Pode mandar e-mails assim, só mais um. Tá? Até o próximo e-mail. Só mais um desse tamanho, o resto tem, menorzinho.
Obrigado aí, Natanael. Pô, a gente se sente super lisonjeado por você considerar cancelar a Netflix para poder apoiar a gente. Mas assim, cara, relaxa. Quando você puder e tiver condição, você vai ser super bem recebido no grupo dos Supimpas. E a gente tá... Acho que essa ideia, inclusive, é legal, né? Tipo assim, ao invés de você pagar um negócio que você não vê, você apoia a gente. Você pode deixar de tomar aquela cerveja no fim de semana. Um fim de semana só, você já
apoia
a gente.
Ou então tomar menos uma.
Menos uma, é. Então, pô, né? Vamos lá, gente.
Caramba, que meio grande!
O próximo e-mail é do Rafael Silva. Prestem atenção, Vitor. Fala aí, galera supimpa. Me chamo Diego.
Ué?
Como assim? O e-mail do cara? Porra, peraí. O e-mail do cara é Rafael Silva. Aí o cara fala que ele é Diego. O que ele tá tentando fazer? Mind games com a gente?
Não foi não. Isso aí tá complicado.
Tá estranho isso. Caralho, e agora, hein? Peraí. Porra, é Diego, então? Vamos respeitar, então, né?
É, ele tá
se identifica Diego, como okay, Diego? Ok, okay, vamos beleza. Lá. Diego. Sou carioca morando em Salvador e descobri... Talvez no Rio ele seja Rafael Silva e lá ele seja Diego.
Vai entender. Explica depois.
E descobri o Tricô em uma busca desesperada por conteúdo para pais no Google. Estranho como tem um universo mais expandido do que o Star Wars de informações para as mães, mas pra gente... Verdade. Passei a semana inteira ouvindo vocês e felizmente consegui dar uma aliviada em uma das questões bem pertinentes desses meus 4 meses desde a descoberta da paternidade. Começo já agradecendo de coração. Como apresentação, poderia falar muito sobre mim a fim de contextualizar a minha experiência, mas vou passar por algumas referências que acho que devem ser um panorama mais aproximado.
Queremos a história da mudança de nome.
É, depois você conta pra gente, porque ficou confuso pra caralho aqui, tá?
Ele pode ter mandado no e-mail de outra pessoa sem perceber.
Será? Ele hackeou? É um hacker?
Não, ouvinte pode... hacker? Sabe quando você usa o mesmo hackers computador, pipa. Usa o mesmo computador, aí tá na outra conta, aí tu entra, já tá logado, tu acha
pode
que é
ser,
a tua.
Pode ser, inclusive, do parceiro dele, a gente não sabe.
Pode.
Né?
É, não sei.
Vamos lá. 31 anos de idade, fã incondicional de Star Wars, Isaac Asimov, Dream Theater... Porra, aí, Theater, né? É difícil falar.
Dream Theater, pô.
Dream Theater, Silmarillion, do Tolkien, Evangelion, RPGista na adolescência, amante de games antigos, servidor público federal, morando há anos fora do Rio, odeio futebol e acho sim que os homens de hoje em dia ainda são machistas demais. Aguardando aquele Tricô sobre machismo. Aguarda aí, Rafael ou Diego. A gente vai fazer, tá bom?
Tá. Chama ele de Diegoel.
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 É, tipo, pra ficar, tipo...
Chipô?
Natanael ou Galadriel ou... A Galadriel tá, fica maneiro, ele vai
chega,
gostar.
Chega.
For fã de Tolkien, vai gostar aí.
No último podcast, eu vi vocês falando sobre empregos extraordinários e tal. E acho mesmo que tem muita gente aí que não passa de um merda com um emprego foda. É tipo o Vitor, né?
Não entendi.
O que pra mim é somar um com menos um, dá em nada. Não entendi isso, mas ok. No fim, acredito que o nosso mundo precisa mesmo é de pessoas boas fazendo coisas que gostam e não atrapalhando a vida dos outros. Ah, eu acho que ele tava ouvindo o episódio de trabalho que a gente gravou. Porque
é possível.
Ele tá fazendo a maratona da gente, tá?
Qual é o episódio de trabalho?
O que a gente falou, paternidade de trabalho, sei lá, que a gente falou de trabalho.
Ah, o que você falou, que pode ser o que a gente falou do...
Das merdas que você ouvia no trabalho.
É, ah, pai sim, de menina, sim, pode sim. Ter essas coisas.
Bom, vamos lá. Fiquei tentando imaginar como explicaria pro meu filho o que eu faria no trabalho e acabei chegando à conclusão que eu vou fazê-lo entender que papai trabalha igual R2-D2 na nave do Anakin.
Maneiro.
Deu uma pane, ele conserta. Acho que com essas referências, muita coisa boa já vai estar dentro da cabecinha dele. Eu trabalho com manutenção de aviões. Caraca, sinistro. Meu irmão!
Oh. O que é que você faz? Eu previno que aconteçam desastres aéreos.
Porra, maluco. Em solo e em voo também. Que isso, maluco? Que conserta o negócio voando?
Caralho. É, maluco. Deu bosta no voo, tem que ter alguém pra consertar, né, querido?
Assim como o droid. Não sei quem é droid, mas fica
o
aí.
O droid, o R2-D2.
O que, apesar de parecer uma coisa sinistra, encaro só como um trabalho que paga as paradas aqui de casa. Porra, esse cara é humildão pra caralho, hein? Valorizo na medida certa. É, amigos, essas gerações de agora nunca vão saber o que é reservar a fita de Super Nintendo de quinta noite na locadora e nem gravar o final do Super Mario World no videocassete. Eles têm tudo nas mãos, nem precisam fazer esforço para as coisas. A gente já tentava gravar as password, QZN, FPP. Porra, isso aí é foda, hein? Para quem tiver The Return of Jedi dos NES, aí no emulador. Eu sou mais de DDQD, lembram?
DDQD não é do Doom?
Exatamente. Porra, meu cunhado de 10 anos aprendeu sozinho a pôr o emulador para funcionar aos 3 anos, mas não consegue ir muito bem nas contas de matemática na escola. Faz animações no PC, mas tem dificuldade para manter uma conversa coesa sobre assuntos não virtuais. Estranho, né? Falando sobre papel de pai, não aquele que ajuda, o que faz junto. Já negociei minhas férias com a minha chefia para que elas comecem no fim da licença paternidade. Foi o que eu fiz também, das duas vezes. Quando tento explicar a alguns colegas que quero estar presente nos primeiros dias, sendo apenas eu e minha esposa aqui... Tá, então Rafael não pode ser o parceiro dele.
Isso.
Porque tem esposa. Tá, é. Tá confuso. Eu preciso resolver esse enigma. Eles meio que não entendem, dizem que deveríamos ter alguém que ajudasse. Acho que passar os perrengues com ela aqui apenas vai ajudar a estreitarmos os laços e crescermos juntos. Poucos concordam e entendem. Uma pena.
Eu queria falar só sobre, rapidinho, só pra não esquecer, sobre esse negócio da falta de interatividade do cunhado dele. Cara, isso é mais do que normal, principalmente pra uma criança que consegue se entreter e consegue se ver... como é que eu vou dizer? Consegue estar se divertindo, mesmo fazendo alguma coisa... Né, no computador, consegue ter essa interação com o computador e fazer as coisas, resolver coisas, ela começa a achar que não precisa de alguém, né? Fica, assim, óbvio que isso é um papo pra alguém que seja especializado, né, em psicologia infantil, mas ele se sente mais confortável, você tem menos, partindo do que eu acho, tá? Não é... Instituto Berto de aflição.
De porra nenhuma. Né?
Ele provavelmente, quando você interage com outras pessoas, você tem coisas de aprovação, não aprovação, essas coisas todas. No computador você não tem muito disso, né? Então pode ser que ele ache que as coisas são mais fáceis no computador, então ele realmente acaba interagindo menos, né?
Sim, sim.
E daí, às vezes ele pode sofrer algum tipo de bullying, mas pode ser zoado por algum motivo.
Sim, não.
Pode tentar investigar isso pra saber se...
É sedutor, né, cara? É sedutor. Acho que como pais a gente tem que saber lidar também, dosar. Com a conversa que a gente fez com o Didi, né? Tipo, tem que estar junto, tem que saber o que tá jogando.
E essa parada dele, por exemplo, a parada dele não tá indo bem na matemática e saber fazer as outras paradas, é porque talvez ele não esteja indo bem na matemática por causa de algum fator externo. Não que ele não saiba fazer a matemática ou não saiba fazer as coisas. Pode ser algum outro fator.
Exatamente.
Que tá fazendo com que ele não se interesse por aquilo, porque outra coisa tá chamando a atenção dele. Foi mal cortar, vamos voltar pro meio.
Maravilhoso. Com certeza quero que meu padawan seja treinado nos caminhos da força e saiba de verdade que o importante é participar, respeitando a dificuldade de cada um e ajudando os que precisam de ajuda. Acho sim que precisamos de homens mais sensíveis nesse mundo, que anda cada vez mais no modo survive. É, tá foda aqui, hein? Fico pensando em todo o trabalhão que teremos por aqui quando o aprendiz nascer. Mas também vejo a hora de sentarmos juntos em uma mesa de RPG e jogarmos juntos. Cara, também mal posso esperar.
Eu não posso fazer isso, cara. De verdade. Eu vou sacanear muito, meu moleque.
Você, cara.
Eu só vou dar missão tensa, maluco.
Vai jogar... Não.
Apareceu...
Só vai jogar Demogorgon.
Não, só não apareceu... Apareceu um Goblin. Apareceu um Goblin. Eu vou dar uma porrada nele. Não, mas ele já te matou.
Caralho, que escuro.
Mas é um Goblin. O que ele fez? Não, mas esse Goblin tava com uma massa mágica.
Cara, tá bom, Beto. Chega. Assim. Acho essa ideia maravilhosa. Mestrei vampiro apenas com dados e fichas, sem sobretudos e maquiagens escorrendo pelo suor do verão da Baixada Fluminense.
É mais fácil.
Fiz isso por um bom tempo e já tenho uma estratégia. Vou amaciar a mente dele com 3D e T, não sei o que. Isso aí.
É um sistema de jogo.
Tá.
É
bom.
Simples.
Simples, é baseado em D6.
Ah, é? Legal. Fritar com GURPS e depois servir com D&D. Acho que dá bom. Riso de sor. Porra, cara, esse, eu queria que ele fosse meu pai, cara.
Você pode fritar com Tagmar, que aí vai ferrar com a mente
Tagmar,
da criança.
Não, Tagmar, cara, é de lei, cara. Tagmar é lindo demais. Bem, rapaziada, desculpem aí pelo Evangelho segundo Diego. É Diego mesmo? Tá, não é Rafael. Mas queria agradecer pelo apoio que tem dado nos programas. Com certeza meus pensamentos binários têm sido acalmados nessas ondas de desespero e alegria que a paternidade traz pra gente. Grande abraço, vida longa e próspera.
Obrigado pelo e-mail.
Próximo e-mail é do Rodrigo Vieira. Muito rápido. Fala, tricoteiros. Aqui é Rodrigo Vieira de volta. Também conhecido como cara da Idade Média fugindo da peste negra. Cara, adoro essa frase dele. E, entre... Ó, negrito aqui pra botar inveja na galera. O primeiro apoiador do tricô, que apoia desde quando isso aqui era tudo mato. Ajudou da capinada aqui, ajudar a gente a levantar nossa casinha.
Acreditou quando a gente já era um lixão.
Acreditou quando a gente não acreditava. Meu guri, que agora tem 3 anos, passou as férias com as primas lá no Espírito Santo. E, como elas são maiores, ele passou um bocado de tempo vendo elas jogando Minecraft. Ou, como ele diz, maluquete. Adorei.
Maluquete.
Então já sabe, né? Quando ele voltou das férias, ele vem me pedindo pra jogar videogames, entre aspas, às vezes do nada, a gente brincando de Lego ou indo dormir. Ele fala, papai, queria mesmo era jogar videogames. Duvido que ele fale assim, mas tudo bem. A gente evita ao máximo deixar ele saber que existem jogos para celular, porque senão a gente sabe que ele ia ficar maluco. E celular fica muito disponível, culpa nossa. Mas esses dias aconteceu algo engraçado. A gente foi jogar nosso querido emulador de Super Nintendo, depois que ele dormiu, e eu esqueci o joystick no sofá. Resultado, no dia seguinte, o guri pirou, ele nem sabia que a gente tinha um joystick direito, ficava guardado. Tive que pensar muito rápido, com essa velocidade 14.400 que Deus me deu.
É de 14.400?
Vai ser de HD? Não, 14.400 é muito rápido pra ser HD.
O que que é isso?
Não sei o que é 14.400.
Rodrigo, de novo, cara, não dá de Pedro Gurgel e fica superestimando a nossa inteligência.
Eu não sei, tipo, não é coisa HD de 14.400
kbps?
Não.
Velocidade de internet?
Será?
Talvez.
Talvez.
28.800?
Pô, botava o KBPS
56.600? No caso, acho que é 14... isso mesmo, hein?
É, talvez, hein? Então, uma ideia...
Então.
Isso aí. Então, bateu a ideia. Pus no YouTube da TV um vídeo de alguém fazendo um gameplay do primeiro jogo inofensivo que vi pela frente. Acabou sendo Lego Scooby-Doo. Dei o joystick pro guri e falei, pronto, pode jogar. Cara, que medo deu. O guri pegou o joystick direitinho e apertava os botões na hora certinha do pulo.
Que isso?
Fazia aquela cara... que a gente conhece bem, de guri que tá mega concentrado no jogo, saca? Tipo, quando não pisca, né? Eu sou bem assim.
Bota a língua pra fora assim, sabe?
É. Como ele fala aqui, tipo, eu tenho coisas importantes a fazer.
Tem mesmo.
Depois disso, eu deixei ele jogar, entre aspas, videogame mais 3 ou 4 vezes que ele me pediu. Sempre esse mesmo gameplay do Lego Scooby-Doo. Das últimas, ele pediu pra eu ficar falando, vai Henrique, pra dar a motivação nele. Mas aí a minha pergunta é, puta, agora é minha pergunta difícil, hein? Eu sou um pai de merda e deixo meu filho às vezes vendo uns desenhos, tipo Patrulha Canina, sempre acompanhado, deve dar mais ou menos 1 horinha por dia, enquanto a gente cuida de janta, aquelas desculpas de sempre.
Irmão, 1 hora de Patrulha Canina? Vocês estão bem pra caralho, compadre.
Eu zero macho e urso diariamente. Temporada 1 e 2.
Cara.
Eu fico imaginando o que o nosso público acha da gente.
Ele, né? Acha que a gente é porra.
Ele acha que a gente realmente...
A gente é a Waldorf.
Eu sou paizinho de merda.
Não, sério. As pessoas não entendem, cara, que televisão é um bagulho que já dominou a nossa vida. Pelo nós três aqui, tá? Dominou nossa vida de uma forma que não tem muita saída. Você tá entendendo que se o Noah, por exemplo, não visse uma temporada inteira, provavelmente, de Patrulha Canina, né? Da hora que ele chega da creche até mais ou menos a hora de dormir, a gente não conseguiria jantar e nem dar janta pra ele? A gente não conseguiria ir no banheiro, entendeu? Porque, assim, enquanto a criança é muito pequena, ela depende 100% de você, né? Então, você precisa de tudo pra levantar, ela tá grudada em você.
Aham. Uhum.
E aí tu não tem o que fazer, tu tem que fazer, sei lá, se você não tem ninguém pra te ajudar, tu tem que fazer a comida com a criança no colo, ou colocar num bebê conforto da vida, alguma coisa do lado, e ir fazendo comida. Quando a criança é um pouquinho maior, você não pode colocá-la no bebê conforto, primeiro porque ela não fica. E segundo, porque, por exemplo, eu acho extremamente perigoso deixar uma criança que tem mobilidade suficiente na cozinha.
É, depende.
O Noah, por exemplo, se ele fica na cozinha, ele quer meter mão na panela quente, entendeu?
Depende da criança.
É, exatamente.
E depende de como tá a cozinha.
Exatamente. É. O Noah não dá pra ficar na cozinha.
Sim.
Porque eu não consigo. A primeira é que a minha cozinha é pequena. Então, eu não consigo ter mobilidade com ele agarrando minha perna e eu fazendo as coisas, entendeu? Com a faca na mão.
É, eu acho que o mais difícil é isso, né? Quando eles não deixam a gente fazer as paradas.
Exatamente. Então, por exemplo, se eu estiver sozinho em casa, alguém tem que estar fazendo a comida e outro alguém teria, né, que ficar com ele. Se não tem ninguém pra ficar com ele, quem vai ficar é a televisão.
Exato.
Entendeu? Não tem muito o que fazer, entendeu? Eu preciso afastar ele da cozinha durante o tempo suficiente pra conseguir fazer a comida, fazer qualquer coisa. Então, sei lá, deu uma caganeira, eu não uso fralda, né, gente? Ainda. E aí, cara, não se martiriza por causa de televisão, não, cara. Não de televisão, de videogame, talvez. Você pode introduzir com mais cuidado, com mais parcimônia, tablet, essas coisas.
Oi? Mais idade.
É, com um pouco mais de idade, alguns jogos sim, né, com aquela coisa devagar. Agora, televisão, cara, um bagulho que tá em 95% dos lares brasileiros.
Mais um dado do Instituto Berto, né?
Não, isso é sério.
Cara, é o que o Berto falou, não se martirize, mas assim, a gente tem que pensar sempre no equilíbrio da coisa, né? Tipo, a gente não tá falando também aqui que a gente, porra, deixa a criança de 8 às 5 vendo TV.
É, não é pra você largar a criança na frente da televisão.
É, entendeu? Não é pra largar, mas assim, pra você fazer uma coisa ou outra, pra você, tipo, nem que seja pra você fazer um cocô, sabe? É válido, entendeu? porque a criança vai estar lá sentada, cada um conhece seu filho. Se você deixar a criança sozinha, solta lá, ela pode até se machucar, pode fazer uma merda e tal. Se você tem um filho merdeiro, como é o meu caso, às vezes é melhor você deixar na televisãozinha ali. Então, não se martirize, não fique gastando energia na sua cabeça, se sentindo culpado e protestando esse tipo de coisa. Você sabe que você está fazendo isso por uma necessidade sua. Então, não, ok.
É porque, por exemplo, o Vitor tem uma filha que, pô, é a Eva, que ela pode fazer merda, né? Pode fazer as coisinhas dela, jogar, quebrar coisa. Mas quando você tem um filho como o Gael e como o Noah, que consegue empurrar uma mesa de madeira... entendeu? Eles têm força pra empurrar uma mesa de madeira. Tem força pra escalar uma estante, entendeu? A Eva até consegue escalar umas coisas e tal. Mas, cara, quando você consegue fazer uma parada dessa que a criança pode cair de uma altura suficiente pra abrir a cabeça, você fica meio, tipo, preocupado.
É, levemente temeroso, né?
Melhor deixar na televisão.
Uma coisa que eu tava conversando com a Renata, que eu acho interessante, que era na época da nossa infância. Quando a gente assistia desenho animado, tinha horário. Era só de manhã, todo dia, tudo mais, aquele quase que um ritual. E a parte da tarde, noite, ou todos os demais horários, aconteceu o quê? A gente ficava no ócio. E o ócio é bom pra criança.
Sim.
Estimula a criatividade e tudo mais.
Sim.
Uma coisa que a gente tá começando a implantar é pôr horários pra Eva assistir desenhos.
Sim.
Não botar ela pra assistir qualquer horário.
Sim.
Por exemplo, Macho e Urso, que ela zera. É só de manhã. E ponto final.
É.
De tarde não vai assistir.
Faz parte da rotina, inclusive.
Pra criar uma rotina pra tirar ela desse mundo de ficar vendo TV e tudo mais. Sabe o que ela assiste? Friends. Não assiste, né? Fica passando na TV, tá lá um som.
Isso é uma parada que me fode porque o Noah vê desenho na creche.
Isso é foda.
Aí é foda.
E aí não tem o que fazer.
Não. Se bem que creche também deve ter horário do desenho. Não deve ser 24
horas.
Horário
eles têm horário provavelmente pra fazer algumas coisas.
Sim.
Horário pra comer, horário pra dormir, horário não sei o que, tomar banho. Isso deve ter. Mas, cara, na moral, creche pública não tem o que fazer. São
é foda,
30 crianças pra duas pessoas.
Não é. Não tem como. Eles vão recorrer a isso. Agora, esse negócio que o Vitor falou é importante mesmo. Porque aqui em casa, por exemplo, a gente só conseguiu mais ou menos equacionar essa parada da televisão fazendo isso. Então, tipo, eles assistem mais ou menos uma horinha e meia. Às vezes, tipo, vai ver um filme inteiro depois do almoço, né? Chegam da escola, almoçam. E aí vão assistir um filmezinho pra poder dar aquela acalmada pós-escola. Pra, tipo, né, a coisa se acalmar um pouquinho. E aí não tem mais TV no resto do dia. A não ser que seja um dia que, sei lá, a Anne tá cansada pra caralho, ou eu tô cansado pra caralho, aí a gente acaba apelando pra TV. Mas a regra, a rotina é isso, e eles já sabem, eles já entendem. Você, quando vai desligar a TV, eles nem brigam mais, sacou?
Uma coisa também que eu tento fazer é mudar os desenhos. Não botar sempre o mesmo desenho. Por mais que ela peça, e por mais que ela veja, por exemplo, todo dia Macho Urso, eu tento mudar. Boto um Shrek, boto coisas assim meio diferente. Toy Story agora, ela tá adorando, Toy Story escuro.
Eu até tô...
Pelo amor,
o
pelo
Noah
amor.
Tá vendo coisas que não são da idade dele
só
atualmente.
Finalizar. Toy Story escuro é tão bonitinho, é o Toy Story de terror. Ela chama de Toy Story escuro.
Ah, tá, eu sei qual é.
O Noah ficou muito empolgado com o avô dele vendo futebol há umas semanas atrás. E aí ele começou a querer ver futebol e falou, cara, como é que eu vou colocar futebol? Sabe qual é? Futebol tem hora e data pra acontecer.
Foi no YouTube.
De repente veio na minha cabeça, caraca, Capitão Tsubasa.
Que?
Olha.
Ah, aquele desenho, tô ligado.
Mas aí eu coloquei Capitão Tsubasa pro moleque ver e ele tá, tipo, empolgadaço com o Capitão Tsubasa.
Maravilhoso. Então é isso, Rodrigão. Obrigado aí por acreditar na gente. Obrigado pela sua mensagem. Fique tranquilo, fique em paz. E vamos agora diretamente para a nossa pauta principal.
Na qual eu não estarei.
vamos mandar as energias positivas aí para a nossa querida amiga Renata, companheira, mulher, parceira do querido Vitor, que ele está partindo porque ele tem que acompanhar ela no hospital, que ela está passando mal, mas está tudo bem.
E pronto, agora estamos de volta aqui na nossa pauta principal. Vamos chamar de volta o AG e o Wagner. E assim, agora eu queria começar assim, pra gente aquecer a conversa. Conta um pouquinho sobre a história de vocês, o que vocês fazem na vida e de onde veio a decisão de adotar.
Quem começa?
Ah, quem começa? Vamos fazer sempre assim, ordem alfabética, AG primeiro e o Wagner depois.
Tá bom, eu sempre me dei bem nessa na escola, em todos os lugares.
Eu também, meu nome começa com T.
A ideia, eu falo que eu nasci para ser pai, isso aí sempre foi uma coisa muito ligada à minha ideia desde sempre. E eu gostava da ideia de ter um filho biológico e um filho adotado. Eu sempre achei esse setup atrativo para mim. E para minha felicidade, depois de um tempo com a Cris, que é minha esposa, a Cris Bartes, a gente sacou que a gente tinha a mesma vontade. A gente descobriu que a gente tinha o mesmo projeto, o mesmo desejo e resolvemos começar. Não foi nenhuma decisão muito racional. A gente tinha informação que o processo de adoção, ele a princípio tem um prazo indeterminado, né? Você não imagina. E a gente começou os dois processos ao mesmo tempo, o processo de adoção e o processo biológico, lançamos os dados e falou, deixa acontecer, o que acontecer primeiro está feito. E por um mero acaso, o processo de adoção veio primeiro e a gente acabou concretizando essa baita desse desejo, esse sonho de adotar uma criança antes de ter um filho biológico. E hoje a gente até pensa em ter continua com a ideia de ter o segundo filho, mas esse segundo filho provavelmente vai ser adotado também. A gente acabou editando um pouco os planos. Mas foi sempre uma intenção, um desejo muito forte meu e, felizmente, da Cris também.
Pô, cara, que legal isso, porque, assim, normalmente, assim, pelo menos do que eu tenho, normalmente tomo conhecimento, é que as pessoas, elas têm primeiro seus filhos biológicos, né, quando isso é possível, e aí sim elas pensam para partir para uma adoção e tudo mais. Então, é legal saber que tem gente também que faz o caminho contrário também.
A gente não hesitou em nenhum momento, a gente não quis escolher. A verdade, a gente deixou pro acaso decidir pela gente, né? A gente não ficou neurado nisso. Uhum. E a intenção era, é um mero... A gente fala que o ato de adoção foi muito egoísta da nossa parte, né? Porque a gente queria uma criança, né? A gente queria um filho, não interessa se ele ia sair da barriga ou do coração, né?
Legal.
Então, por isso que a gente tratou isso, algumas pessoas, muito poucas, mas algumas sim, chegaram a achar, né? Tipo, pô, deve ter algum problema, né? Pra ter filho biológico e tal. Não é, gente. Pelo menos pra gente não funciona assim, não é? Ah, já que eu não consigo, não posso ou já tive, então agora sim eu vou ter um filho adotado. Pra gente é filho e ponto, sabe? Não, essa nomenclatura é meramente acessória pra gente. O que vale mesmo é ser pai e mãe, e a Tatá é a nossa filha e ponto. Né?
É muito parecido com a história, não sei se vocês dois viram o vídeo, o filme do Leon, que é o filme com o cara do Quem Quer Ser um Milionário, né, que é baseado numa história real. E um dos questionamentos dele, né, num dado momento do filme, gente, só avisar aqui que é uma zona de spoiler, que agora eu vou contar, tá? Quem não viu o filme, por favor, pula um pouquinho essa parte. E que ele fala, né, que ele acha, ele chega a questionar a mãe adotiva dele, falando, não, você só adotou a gente porque você não pode ter filhos e tal. E ela chega e fala, cada onde você tirou isso? Eu não tenho problema nenhum pra ter filhos, eu simplesmente não quis ter filhos naturais. Eu quis adotar você e seu irmão.
Exato, é bem isso. Foi, pra gente vai ser, se a gente chegar mesmo a concretizar o projeto do segundo filho, e vai ser bem isso mesmo. E a Tatá, ela sabe... Ela tem consciência disso, a gente conversa abertamente sobre esse assunto com ela desde muito pequenininha. Ela nasceu pra gente com 2 anos e pouquinho. Segunda-feira passada ela fez 7 anos.
7 anos, olha só.
Pô, caralho, que legal.
7 anos, ela já tem bem mais tempo de vida com a gente do que quando ela nasceu pra gente, né?
Uhum.
E a gente, desde o início, desde os dois, desde que ela chegou, assim, a gente já tratou de não fazer disso um paradigma, um tabu. A gente sempre falou disso muito abertamente aqui em casa, e foi uma decisão muito feliz, pelo menos no nosso caso, que ela já lida com isso uma super boa, assim, saca? Do amiguinho, quando nos vê pela primeira vez, assim, mas ele é seu pai, né? O cara é branquelo, de olho claro, a mãe também é branca, aí cai a ficha. Aí uma vez uma amiguinha falou, ah, mas então você é adotada. Aí ela virou pra amiguinha dela com uma cara, assim, de pouca paciência. Claro que eu sou adotada, né?
Tipo, comentário imbecil, não, né? Não, amor, não sou não.
Não.
Aquela coisa de criança, sabe? Tipo,
foi isso mesmo. Tipo, eu sou negra, né? Tenho cabelo afro e meu pai cabelo lambido, minha mãe cabelo crespo só, mas, pô, claro que eu sou adotada, né? E ela já sacou que... Pô, isso é muito legal, né? Não é um motivo pra virar um problema, né? Pra ser um problema, né?
Bacana. Bacana demais. E você, Wagner?
A nossa história também é uma história com a da Grazi. A gente casou bem jovem. Na época eu tinha 24 anos, ela tinha 21. A gente sempre adorou crianças. E na família, a minha cunhada, ela estava grávida também, logo nesse nosso início de casamento. Então a gente já convivia sempre com criança. E a gente, na loucura já de ter casado jovem, a gente resolveu ter um filho logo na sequência. Então, 2 anos depois que a gente casou, a gente já começou as tentativas de ter um filho, e a coisa não funcionava como devia estar funcionando. E aí, nessa história toda, a gente começou a investigar, e descobriu que a gente tinha alguma dificuldade em conseguir gerar um filho de maneira biológica, né? Da certo. Maneira tradicional.
Uhum.
E aí, nessa hora, a gente já leva uma pancada, né? Porque a gente é jovem, é saudável, com essa idade você acha que você tem um peito de aço, que nada te atinge, você recebe uma bordoada dessa. E como a gente sempre foi muito parceiro, a gente entendeu que a dificuldade era nossa, independente se era comigo ou com ela, a dificuldade agora era do casal, a gente era um só, né? E aí vieram as... O que eu vou fazer? Pô, inicialmente veio aquela questão, vou fazer uma fertilização in vitro, ou então vou fazer uma inseminação artificial, e aí, quando a gente começou a pesquisar tudo, a adoção entrou no meio dessa história de pesquisa. E a gente também... Não sei te dizer a palavra exata, mas assim, a gente, quando entendeu como funcionava um tratamento, uma fertilização, uma inseminação, o quão invasivo isso seria para a Grazi, a gente falou, não, vamos escolher a adoção. Então, a adoção que a gente escolheu para trilhar o nosso caminho, e aí conseguir ter o nosso filho que a gente tanto queria. E aí, com isso também, aí o Gabriel, ele chegou para a gente em 2010, ele tinha 10 meses na época, era bem novinho. E a gente vive a vida normalmente, pai, mãe, criança, filho. Filho dá trabalho, como sempre todos os filhos dão. E mais recentemente, em janeiro agora desse ano, a gente se habilitou para a segunda adoção. E agora a gente está esperando uma irmãzinha para o Gabriel.
Ah, então, cara, que legal. É que eu fiquei chocado aqui com um negócio que você falou que eu não sabia. É assim, a gente não sabe das coisas, né? Uhum. Mas é...
A gente é tudo embuste, tá?
É, a gente é que só conta piada, entendeu? Mas olha só, você falou que esse processo de fertilização...
Invasivo.
É muito invasivo pra mulher, e eu não sabia disso.
Pelas pesquisas que nós fizemos ali, e inclusive nós temos pessoas próximas que acabaram optando por esse caminho, a mulher tem que tomar muito hormônio. São injeções diárias, e são injeções na barriga, com hormônio... Realmente é muito invasivo, é uma sobrecarga de hormônios e de medicação na mulher que a gente não achou justo,
além
não achou
honesto. Além do processo, né, de ir lá e colocar, fazer, fertilizar, né? O óvulo e lá, aquela coisa toda, além, né, disso.
Exato, teve isso e assim, como a gente sofreu aquele primeiro baque, né, aquela primeira pancada de como dois jovens saudáveis não podem ter um filho, e aí a gente passou por um luto. A gente teve que digerir essa informação.
Sim.
Né? E aí depois, quando a gente descobriu que também a fertilização, o percentual de sucesso era baixo, a gente não queria sofrer novamente por uma possível perda ou alguma coisa do gênero. Então juntou todos esses fatores, a questão desse procedimento ser muito invasivo para a mulher e dos percentuais também não serem tão bons assim.
Cara, que doideira. Porque assim, eu fico pensando aqui, né? Essa coisa que o AG falou lá no início, de, tipo, encarar que é filho, independente de, né, dessa origem, entre aspas, dele, é filho.
Isso.
E aí você pensa, né? Tipo, muita gente, ela leva essa questão do filho biológico tão... Né, isso é uma questão tão forte, enraizada na sociedade... que as pessoas se submetem a um negócio tão invasivo, às vezes, só para manter isso, né? Essa questão da biologia simples e pura. E quando que seria, né, muito menos agressivo até para o corpo da mulher se partisse para adoção, porque é tudo filho do mesmo jeito.
Exato, exatamente. Inclusive, a gente até brinca que as pessoas têm orgulho, pegam um pai ali que é muito cabeça dura, né? Aí quando nasce o filho, fala, ei, isso é cabeça dura igual o pai mesmo, né? Não tinha que ser, puxou, é o do sangue. No final não tem nada a ver, é. Até o próprio Agir pode falar aí, comentar com a gente também, porque os filhos pegam os nossos jeitos, cara, não tem jeito,
não tem como fugir, assustador.
Eu vou contar aqui só um pouquinho de como é que eu tô ligado à parte da adoção, pra vocês até conseguirem entender os meus muitos motivos de querer adotar. Primeiro, além da gente saber, né, que no Brasil a gente tem uma taxa de crianças abandonadas absurda, né, existem, óbvio, outros países no mundo que são... piores ainda,
mas a gente sabe que existem muitas crianças aí precisando de alguém.
Inclusive, eu tenho até uns números depois pra passar pra vocês.
O Thiago falou e eu quero esses números até pra gente... Com certeza. Pra poder explicar pra gente.
Vai ser o primeiro episódio, talvez o único episódio que com dados.
E olha que a gente tem um estatístico aqui, que é o Vitor. Né? E ele sempre manda assim, não, eu acho que... Eu falo, Vitor, você não pode falar eu acho que, isso é estatístico, cara. Mas ok. O que que acontece? Na minha família... eu tenho vários casos de adoção. Não é um nem dois, não. São vários. E dentre esses casos de adoção, tem casos de adoção de crianças que não tinham seus pais, não eram ligados nem de perto à minha família. E pessoas da minha família que adotavam pessoas da minha família, digamos assim. Tipo, tios que adotavam sobrinhos, né? Adotavam legalmente mesmo. Passaram a guarda, ter a guarda dos sobrinhos, essas coisas todas. A minha tia, inclusive, tentou me adotar porque somos três filhos, né? Eu e minhas irmãs, que são gêmeas. A minha mãe nunca casou nem com meu pai, nem com o pai das minhas irmãs. E, dado no momento que a minha mãe teve as minhas irmãs, ela foi dispensada do trabalho, ficou desempregada, essas coisas todas, e a grana foi embora, né? Isso em 90, foi quando minhas irmãs nasceram. O Brasil tava bem na merda. E chegou um dado momento que meu avô faleceu, ele ajudava bastante, tratando financeiramente lá em casa e tal. E aí a minha tia falou, não, vou levar o Thiago pra cuidar dele, pra te desafogar e tal. Só que o que acontece? Essa minha tia, além dela ter um histórico complicado mentalmente falando, ela tem realmente problemas mentais, né, de ordem psíquica e psiquiátrica. Ela toma remédio, todas essas coisas todas e tal. A vida dela segue uma vida normal, é uma pessoa extremamente ativa, mas ela... às vezes simplesmente se cansa de tomar os remédios, entendeu?
Sim.
E isso complica. E aí minha mãe não quis. E ela não é só minha tia, ela é minha tia e minha madrinha, né? E a minha mãe falou, não vai rolar. Não só porque ela não queria a ajuda da minha tia, não era por isso, né? Porque ela não queria ter o filho longe, né? Só que a minha tia meio que deu uma forçada de barra e ela me pegou em casa e me levou pra casa dela. E... assim, tipo, vai ficar comigo.
Que isso?
Sabe qual é? E minha mãe teve que ir lá e tal. E aí o meu tio teve que intervir, né? Tipo, não, você não vai fazer isso.
Que isso, cara?
E aí teve uma treta também delas por causa da morte do meu avô e tal. Essas coisas todas, elas se afastaram durante muitos anos. E a minha tia, nesse caso, essa tia, ela não pode ter filhos biológicos. Principalmente por causa dos remédios que ela tomou durante a vida inteira. Isso deu muito mal a ela e ela hoje não pode.
Uhum.
Né? Ela não tem o útero.
Ah.
Né? Ela já não podia ter com o útero e depois ela teve um problema, ela teve que retirar o útero.
Puts.
E aí ela se negou durante muitos anos a adotar, porque não entrava na cabeça dela de que isso era possível, de que ela ia amar essa criança e tal, essas coisas todas. E quando eu tinha... hoje a minha prima tem 19 anos, então quando eu tava aí com uns 13 anos, 14 anos, ela decidiu adotar. E ela fez basicamente a mesma coisa que o AG, né? É o AG que adotou uma menina negra, não é isso? Eu não me confundi.
Uhum.
Isso.
Sim, sim.
Né? Desculpa o nome da sua filha, esqueci.
Tatá.
Tatá.
Tamires.
Isso, é Tamires. É o nome da minha prima. Ó.
Caraca, mais
fácil,
sério?
Fica mais fácil de saber.
Caraca,
não o nome da minha prima adotada, de outra prima. Cara, tá. Primos,
você tá dando um nó na minha cabeça agora. Continua.
E aí, o que acontece? A minha prima, quando ela foi adotada, ela tinha 3 anos, mas o processo demorou uns 2 anos e pouco. E aí, ela foi adotada de verdade mesmo, né? Tipo, passou a ter nosso nome, nome da família, com 5 anos. Certo. Hoje, a minha prima tem 19 anos. E, cara, é impossível se você... tirando o fato de que a minha prima é negra e que toda a minha família é branca, se você pegar só os trejeitos da minha prima, você vai falar, não tem como essa menina não ser dessa família. Isso, não existe essa possibilidade, entendeu? Uhum. Ela é exatamente a minha tia, entendeu?
Cara, que...
impressionante.
É incrível isso.
É bizarro.
É bizarro, muito, muito bizarro.
É meio até assustador, assim. A Tatá, ela é uma mistura equilibrada exata, assim, minha e da Cris. Ela tem jeitos dos dois. Ela tem a personalidade dela... própria, evidentemente, que isso é muito claro, ela sempre colocou isso, mas é interessante o quanto ela já pegou, ela já tem muitas características que são minhas e muitas características que são da Cris. Assim, eu não imaginava, sinceramente, era uma coisa que me surpreendeu muito mesmo, assim.
Com o Gabriel também é igualzinho, ele mesclou muito, ele pegou características dos dois. tem um pouco de mim, um pouco da Grazi. E a gente até brinca, porque eu sou canhoto, e o percentual de canhoto no mundo já é bem baixo. O Gabriel é canhoto também.
Caraca!
Então é assustador mesmo, é assim, eles pegam, é filho, é o convívio que faz isso.
As pessoas exatamente. Atribuem muitas coisas ao sangue, né, e tipo, nem é, cara.
Isso não é, não tem nada não. De sangue, cara. A gente brinca aqui em casa que a criança, ela nasce zerada. Quem molda a criança acaba sendo a sociedade aí na frente, o dia a dia, né. A criança tá zerada, ela tá neutra.
Em tudo, criança, né?
Em tudo, exatamente.
A gente que apresenta, né, as neuras, né, os preconceitos, os problemas, né? Porque pra criança não tem, né? É pra ela, tudo é normal.
Pra ela é tudo uma página em branco, a gente é que vai preenchendo, ajudando ela a preencher, no caso, né?
É, tem a questão da personalidade, mas assim, muita coisa a gente compõe com ela, né?
Sim, sim, exatamente.
E assim, aqui, a gente também tem uma história de adoção, que na verdade a Anne, minha esposa, ela é adotada. É, só que no caso dela foi mais velha, não é uma criança de 2, 5 anos. Então o processo de adoção dela foi aquele processo de adoção à brasileira. Depois eu até queria que o Wagner, se o AG também conhecer um pouco mais, puder comentar, ia ser legal. Mas a gente sabe que é aquela coisa que não é exatamente oficial. É aquela coisa de, a criança nasceu, aí tipo a certidão de nascimento já sai com o nome dos pais adotivos. É, e a gente sabe que isso é um problema grave, né, adoção, no Brasil, né, da adoção brasileira. Mas é a mesma coisa, sabe? Tipo, ela foi adotada e você hoje vê e eu falo, cara, tu é do jeito do teu pai. Tu é o jeito do teu pai, assim, tu é teu pai cuspida e escarrada, sabe? E ela fica rindo assim, mas é exatamente isso, cara. E se você, né, expande isso cada vez mais, assim, a pessoa vai se torna um adulto, é um adulto adotado, você vê que, tipo, a influência é muito forte na criação dos pais.
Fica mesmo.
O melhor podcast do mundo!
Já que a gente falou um pouco desse processo maior, assim, eu queria tentar voltar um pouco e saber de vocês como é que foi o processo da adoção em si, né? Tipo, como é que foi essa espera? Como é que foi a entrada? Como é que isso faz? Se isso realmente é tão difícil? Porque todo mundo pinta isso como o troço mais difícil do mundo. E a gente sabe muito bem que isso também depende muito dos gostos que as pessoas querem, né? Tipo, em termos de adoção de filhos. E isso influencia muito, por exemplo, no tempo de espera que você vai ter. Como é que isso funcionou para vocês?
É exatamente essa percepção que as pessoas têm, eu tinha também. E eu não sei se foi o caso do Wagner, e ele conhece mais do assunto até do que eu, mas falando unicamente pela minha experiência, né, e pela minha experiência única, né, foi um processo que muito transformador, assim. Eu entrei numa pessoa e saí outra, porque mexe muito com a gente. Eu considero que a gente teve muita sorte de cair numa vara, e a definição foi feita pelo CEP, né, de onde você mora, é apontado o fórum onde você tem que dar entrada nos papéis. E o nosso acabou sendo o Fórum Central de São Paulo, e na época era a doutora Dora Martins, que era a juíza responsável pela vara. E ela é uma pessoa simplesmente espetacular, ela é apaixonada pelo tema, pelo assunto, e desde os primeiros contatos até a guarda definitiva da Tatá, ela foi fundamental no processo de orientação da gente. E depois de passar pelo processo, e aí eu reforço que é uma experiência muito pequena, né, se a gente colocar enquanto percentual e grandeza do país, a quantidade de varas e situações. Então, existem sim algumas regras que, pelo menos em tese, devem ser seguidas, né, como o Cadastro Nacional de Adoção e tal, mas a gente sabe que a personalidade, a maneira como cada juiz conduz a sua vara, reflete no dia a dia dos processos, né?
Ah, tá.
E a doutora Dora, ela estabeleceu um processo nesse fórum fenomenal, que me fez entender que todos os processos, as etapas, as checagens, as entrevistas, o preparo, a homologação, estão sempre de olho no bem-estar maior da criança e não dos adotantes. A doutora Dora, ela tinha até um jeito de falar engraçado, assim, a gente brincava com ela, parecia o Capitão Nascimento, né? Os senhores estão aqui e tal, não sei o quê, a gente não está aqui para conseguir filhos para os senhores, né? A gente está aqui para conseguir famílias para as nossas crianças.
Porra, cara.
E aí faz muito sentido, muita coisa, sabe? Que aos olhos quem tá de fora, como era o meu caso, puxa, por que que demora tanto, por que que isso, por que que aquilo, e aí você vai entendendo que é para proteger a criança, né, a adoção não é um conto de fadas, né, no curso preparatório que a gente fez com ela, é obrigatório, depois nós fomos convidados a ser palestrantes para outros pais que pretendiam adotar, né? Uhum. Ela sempre deixava isso muito claro, né? As crianças, via de regra, têm um histórico triste, né? Não adianta enfeitar, né? E o processo todo, ele tem que cuidar da criança, porque, de alguma forma, ela já teve alguma experiência, para ser bem leve, bem suave, né? Não boa. E aí, quando o processo de adaptação ou alguma coisa dá errado, é muito pesado para a criança, né? E é uma nova rejeição, em alguns casos, é um negócio muito pesado. Então, quando eu me deparei com alguns processos que estavam ali estabelecidos para cuidar, que o match, né, o fosse o mais redondo possível, eu falei, cara, faz todo sentido, meu. E foi exatamente assim, a gente passou por tudo, a gente teve fase de documentação, e aí você vai entendendo algumas coisas. Antes, os requerentes podiam levar algumas certidões negativas, e aí algumas pessoas começaram a falsificar essas certidões, aí a justiça foi lá e alterou o processo, aí a justiça tem que pedir direto para a Polícia Federal, por exemplo. A Polícia Federal tem que responder. Antes você fazia isso aí em um dia, e aí passou a contar com o trâmite das duas instituições, né, só para citar um exemplo. Mas, para mim, fez muito sentido, assim, em momento algum eu senti uma burocracia desnecessária, assim, eu não vi nada de gordura, nada que fosse aquele estigma, né, aquela imagem empoeirada que a gente tem de sistema judiciário. Pelo contrário, para mim, pelo menos nessa vara, eu repito, assim, eu encontrei pessoas absolutamente dedicadas e apaixonadas pelo que fazem, com todo o cuidado, toda a sensibilidade, para tentar encontrar a melhor família possível para as crianças que estão sob a tutela deles.
Cara, incrível. Isso mudou muito a minha cabeça agora.
Que bom.
Cara, muito. Pô, para mim já valeu a pena esse episódio, cara.
Já pagou.
Já pagou a edição. Mas é. Cara, é total isso, né? A gente aqui fala muito de filho, fala do nosso, né, paternidade e tal, e a gente sempre tá falando isso, cara, sobre as crianças. E aí você vê, tipo, que a adoção também tem que ser sobre as crianças, né? E tem muito essa visão, né? Tipo assim, primeiro que você só adota se você não pode ter filhos biológicos, e, tipo, isso já é a primeira coisa que a gente quebra aqui. E segundo, porque, assim, não é, tipo, você vai num shopping pra comprar um negócio e vai voltar com a criança, vai voltar com o filho. Não é assim, né? A gente tem que garantir não. O melhor pra criança, cara. Cara, isso faz muito sentido, pelo amor de Deus.
É, faz todo sentido depois de dito, né?
É.
Eu também, eu fiquei igual a você, igualzinho.
Cara. Tem um livro chamado, se não me engano, Nada é Óbvio. E é exatamente isso, né? Tipo, uh-huh. Tem muita coisa que tu fala, não, isso é óbvio. É, mas se ninguém falar, não é, cara.
Não é?
Não é.
Exatamente.
É isso aí. E não é pouca gente, não. No curso preparatório que nós fizemos com a doutora Dora, no primeiro dia é auditório lotado de pais pretendentes, né, candidatos à adoção. No segundo, já teve muita baixa, assim. Já teve muita gente que não voltou, porque é um tapa na cara, assim.
Sim.
Um choque de realidade. E a intenção é essa mesmo. Aí você fala, poxa, tá ali para desencorajar as pessoas? Não, tá ali para ajudar as pessoas a fazerem um auto-questionamento, se é isso mesmo que elas querem, os motivos que movem ela em direção a esse caminho, a essa jornada, e eu acho fundamental, assim, porque, cara, é isso mesmo, tem que ser desse jeito, tem que ser histórias, assim, uma mais emocionante que a outra, de sucesso, e quando as assistentes sociais, as psicólogas, a juíza, falavam de algum caso, assim, que não rolou adaptação e a criança teve que voltar a ser abrigada e tal, poxa, nitidamente no rosto delas, assim, e elas falavam, poxa, o nosso trabalho, de uma certa forma, falhou. Algum ponto aí rolou uma falha na Matrix, né? Então a gente vai aperfeiçoando para que isso aconteça cada vez menos, né?
Sim. Sim. E para você aí, Wagner, como é que foi esse processo?
É, o nosso processo, não, a gente não teve essa sorte que eles tiveram, né, que o Roger teve aí, que teve uma preparação antes. Em 2006, os cursos não eram obrigatórios, eles passaram a ser obrigatórios depois de 2009. Então, em 2006, a gente deu a entrada, a gente procurou, né, pela questão do CEP, fomos direcionados para o fórum responsável para nossa região, E dali vieram as listas de documentos, então são os documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de renda, de residência. Aí os atestados, que na época a gente podia levar, levava os atestados, os antecedentes criminais. Na primeira adoção foi tudo assim, a gente podia levar tudo. Aí chegando lá a gente descobriu que você tinha que escolher o perfil da criança. Então essa é uma dúvida muito comum, mas eu posso escolher? Sim, você pode. É uma ficha bem pesada, se você não estiver bem preparado, porque ele pergunta, ele chega assim, você aceita criança de até um ano, até dois anos, até três anos, até quatro anos, você aceita criança branca, negra, parda, indígena, e aí começa a vir, você aceita criança que sofreu maus tratos, você aceita criança que sofreu abuso sexual, ou é proveniente de um abuso sexual, de um estupro, por exemplo, ou de pais drogados, de pais presidiários, esse é o tipo de ficha que a gente tem que preencher.
Caramba.
E você tem que estar muito preparado para colocar sim ou não nessa ficha. Nessa hora, a gente se sente meio que um lixo. Fala, caraca, eu tô dando um monte de não aqui, meu. A gente quer uma criança, eu tô colocando um monte de não. Que pai que eu sou, que mãe que eu sou, é bem punk essa hora. Esse processo é uma das partes mais difíceis, mas pelo menos o setor técnico tava lá para esclarecer tudo, porque eles também perguntam se você aceita a criança com doenças tratáveis ou não tratáveis, soro positivo, cadeirante, portador de necessidade especial. Então, tem uma série de perguntas ali, são bem pesadas. Passando disso, a gente teve que levar até foto da nossa casa, foto dos cômodos da casa, da fachada da casa. Não sei se aconteceu com a G também, aconteceu?
Sim, mesma coisa.
Passamos por tudo isso, as entrevistas com o setor técnico, aí tem entrevista com o psicólogo, tem entrevista com o assistente social. Aí depois disso tudo, isso ainda. O nosso processo burocrático, para você ter uma ideia, levou 9 meses.
Uma gestação, né?
Isso, uma gestação. A entrega da documentação até a habilitação, até entrar na fila da adoção. Na época ainda não existia o tal do Cadastro Nacional de Adoção, que você poderia solicitar para ser incluído em outros estados. A gente ainda pegou e entrava em contato com estados, com fóruns de outros estados e mandava por correspondência. Era outro mundo, né? Nessa época aí. E depois disso tudo, desses 9 meses, a gente ficou 3 anos na fila de espera.
Caramba, então, é muito tempo.
Essa foi a parte mais complicada pra gente. É o que assusta muito, porque quando a gente também vê alguém, vê uma matéria na televisão, no rádio, jornal, revista, sempre mostram casos assim, a pessoa está 5 anos, 6 anos, 10 anos, isso assusta muito as pessoas que vão entrar na adoção, mas tudo tem a ver com esse perfil também. Quanto maior for o leque, né, maior for as opções que você abrir, lógico, você fica menos tempo na fila. Por outro lado, você tem que se respeitar muito, você tem que entender até onde você aguenta, até onde você aguentaria, por exemplo, cuidar de uma criança com necessidade especial, uma paralisia cerebral, por exemplo, ou entrar numa adoção tardia, já adotar uma criança, por exemplo, com 10 anos de idade. Então isso tudo tem que ser muito bem pensado, porque tem muita gente também nesse processo que fala assim, eu quero uma criança de 7 anos porque eu sei que vai ser rapidinho, vou ficar 6 meses na fila. Mas você só tá arrumando um jeitinho de cortar a fila, mas no dia a dia a coisa não vai andar pra frente, cara, e pode ser muito perigoso isso daí.
Duas coisas, né? Primeiro que esse questionário, ele meio que... Você acaba questionando você como pessoa, né?
É, total.
E, tipo, tu fica, caraca, maluco. Você começa a achar que você é preconceituoso, que você é babaca, que você tá preterindo crianças que precisam de ajuda. Mas você se sente meio que um lixo, né? Tipo, caralho, eu tô sendo muito imbecil colocando esses nãos, né?
Exatamente.
E depois, por exemplo, na parte da adoção tardia, eu sou um cara que eu tô interessado, teoricamente, numa adoção tardia. Porque eu não tenho dinheiro hoje pra adotar e nem pra ter outro filho biológico. Então, eu não posso adotar agora. Por exemplo, se a minha condição financeira e estabilidade financeira vier daqui a 3 anos, meu filho, o Noah, vai ter entre 5 e 6 anos. E a minha intenção sempre foi adotar alguém com a idade muito próxima do Noah, na época em que ele estiver, né, com a idade que ele estiver.
Independente se for mais novo, mais velho?
Como assim? Não, tem que ser próximo,
não,
entendeu?
Não, eu sei, mas independente, você gostaria de pelo menos manter ele como filho mais velho? Ou...
Não, não faz a menor diferença pra mim, não faz a menor diferença.
É só curiosidade mesmo.
Não é.
E a minha intenção é ter que alguém que possa partilhar de, tipo, ir pra escola junto, né? Estarem nas mesmas turmas, compartilharem mais ou menos a mesma coisa. E depois, assim, tipo, ok que no futuro eles vão decidir cada um o seu caminho. Mas que eles possam passar uma infância juntos, porque eu não tive isso com as minhas irmãs biológicas. Porque a gente tem uma diferença de idade grande.
Sim, sim.
Entendeu? Ok, nem é tão grande, mas são 4 anos. E tem a questão do sexo. Eu sou homem e elas serem mulheres. E aí a gente descambou pra lados muito diferentes. Desculpa, a gente tem gêneros diferentes, né? Eu sou homem e elas são mulheres. E a gente descambou pra lados de gosto muito diferentes. Então a gente não... Nós somos irmãos, temos o laço de sangue, nos gostamos, nos ajudamos sempre que pudemos. Mas a gente não é amigo, sabe? Tipo, de dividir segredo, entendeu? Mesmo elas que são gêmeas... Minhas irmãs são gêmeas, cara. Então, tipo, elas são ligadas absurdamente.
Uhum.
Né? É um laço completamente diferente. Mesmo elas hoje não têm mais esse laço tão próximo por causa de discussões delas, né?
Sim, então, eu acho que isso é um grande ponto, porque, assim, muita gente acha que, ah, pô, se eu já tenho um filho biológico, se eu adotar, vai dar problema, porque tem essa coisa que nunca vai ser igual e tal. Mas não necessariamente, porque a gente vê uma porrada de irmão biológico aí que nem olha pra cara do outro. De novo, é tudo uma questão de contexto, como você lida com os desafios, né?
Sim, sim.
Exatamente.
E essa é uma das grandes questões. Eu, por exemplo, é o que eu falei. Se o Noah tiver 6 anos na época, eu vou querer... O que eu gostaria, eu vou querer, né? Isso é muito egoísmo. Eu gostaria que eu pudesse adotar uma criança que tivesse mais ou menos a mesma idade dele, para que eles pudessem...
Pelo menos viver as coisas ao mesmo tempo,
né? Que eu pudesse tentar ajudar que o laço deles fosse melhor, que eles pudessem viver o mais juntos possível, né, possível. Parando pra pensar agora todos esses questionários que você fez, cara, você já fica meio tipo, caralho, fodeu, maluco. Como é que vai ser? Como é que vai ser na hora? Você fica já pirando já.
É bem assim mesmo.
Deixa eu tentar entender uma coisa aqui. Você, Wagner, você colocou algum limitante de idade? Tipo, só pode até 1 ano, até 2 anos? Eu sei que o AG não, o AG ampliou um pouco e adotou a Tatá com 2 anos. Mas vocês tinham alguma limitação também que pudesse justificar esses 3 anos de espera?
Cara, eu tinha todas. Todas, todas, todas. O nosso, assim, como a gente não teve aquela questão de ter um filho biológico, a gente queria ter um filho, vê-lo engatinhar, vê-lo mamar. Ah, tá.
Vocês queriam poder passar pelo processo, né, de crescimento da criança e tal, aquela coisa toda de bebezinho, né?
Isso, por mais maluco que isso pareça, porque todo mundo que passa por isso sabe o quão complicado é ficar acordando de noite, aquela coisa toda.
É treta foda.
A gente queria passar por isso, né? Então a gente pegou, falou, ó, até 1 ano, aí de distinção de raça, né, de branco, negro, a gente não fez. E na questão, quando chegou na parte de doença, de
aí, cara, foi tudo fode, não. Aí é que fode, né, cara?
A gente negativou tudo ali.
Mano. Mas é isso que fode muito a vida, né, mano?
Mas a gente saiu dali se sentindo um lixo.
Sim.
Porque a gente colocou não em tudo. Mas aí chega uma parte que hoje, refletindo, eu vou até me estender só um pouquinho, assim, não muito, não.
À vontade.
Porque, assim, eu entendi que ali a gente não tava escolhendo um perfil. A gente tava desejando um filho. Eu vou te explicar por que eu cheguei nessa conclusão. Normalmente, vocês... Todo mundo conhece alguém que ficou grávida já, um amigo, uma vizinha, né, um irmão, um parente próximo. Você deseja que aquela criança tenha saúde, que ela nasça com saúde, que a gravidez seja tranquila, né? E a gente desejou isso também. Quer dizer, a gente escolheu uma criança, que a gente entendeu, saudável, do jeito que a gente queria. E veio, o Gabriel chegou pra gente com 10 meses de vida, super saudável, pegou uma criança feliz, ele já estava quase para andar. Nós comemoramos o aniversário do Gabriel de 1 ano, tudo ele se desenvolvendo tranquilamente, do jeito que tinha que ser. Ele começou a andar logo em seguida, então ele brincava, tudo normal. Com 2 aninhos de idade, a Grazi, a minha esposa, ela percebeu que alguma coisa não estava legal porque ele não falava. E eu, aqui na minha ignorância, falei, pô, será que de repente não era porque ele viveu 10 meses num abrigo e não teve estímulos? Será que alguma coisa ali não estava tão legal para ele? Vamos tentar colocar ele numa escolinha e ver o que acontece, né? Aí ele entrou na escolinha, aí na escolinha, uma escolinha aqui de bairro, teve uma entrevista com a psicomotricista, ela queria entender melhor do Gabriel, a gente explicou o que estava funcionando, o que levou a gente a colocá-lo na escola, e ela falou ok. Depois de 1 semana ela chamou a gente de novo, fez um relatório e só disse assim: entregue isso para o neuropediatra. A gente foi, marcou a consulta com o neuropediatra.
Com na mão, né? Tipo, entrega isso pro neuropediatra. Tu falou, fudeu, fudeu.
Foi bem assim mesmo, cara. A gente leu o relatório, mas o relatório tava descrito o que a gente conhecia do Gabriel. A gente falou, porra, ela conhece bem o Gabriel mesmo, hein, cara. Ela escreveu o dia a dia dele, como é o jeitinho dele, como ele se movimenta e tal. Ela é boa mesmo, cara. Essa psicomotricista é fera. E a gente foi, cara, com 5 minutos de consulta no neuropediatra. Ele só chegou pra gente e falou assim: o seu filho tem autismo.
Olha.
Cara, então foi aí que eu te digo. A gente desejava um filho com saúde. A gente escolheu um filho com saúde.
Uhum.
Cara, o Gabriel é a criança com mais saúde que eu conheço na vida. Ele só tem uma questão que ele precisa de um cuidado diferenciado, que é o autismo. Então é aí que a gente deseja. Naquela ficha, cara, a gente tá desejando um filho. A gente não tá escolhendo um perfil. Se a gente levar isso pra frente, que a gente tá desejando uma criança, que ela venha com saúde, e porventura algo pode vir a ocorrer, a coisa fica muito mais leve e mais tranquila. E aqueles não que eu dei lá atrás, depois que o Gabriel chegou, cara, a gente conseguiu lidar com a situação tão bem, mas tão bem, que eu posso dizer que foi bobeira, mas na época a gente não se sentia confortável em colocar sim nisso.
Claro.
Por isso que a gente disse, se você não estiver confortável, coloque não. Porque depois lá na frente, cara, pode acontecer algo assim, ou se você achar que tá preparado, não estiver, vai ser bem pior.
Cara, que história.
É.
Que história.
É, incrível. Incrível. O que ajudou a gente muito na hora de preencher essa fichinha foi uma frase que eu não me esqueço da psicóloga. E claro que ela, por experiência, conhece o desconforto das pessoas e estava bem nítido pra gente. É, ela disse o seguinte, falou, olha, não é hora de ser herói. Vocês não vão ser julgados pelas escolhas que vocês fizerem. Vocês têm que fazer as escolhas com base na capacidade emocional, financeira e de vocês. É, então, não sejam tão duros em relação a vocês mesmos, diante dessa ficha, porque você tem que ver o que você dá conta, né? Não adianta você tentar aliviar a tua consciência ali na hora e depois vai ser pior para todo mundo, principalmente para a criança, né?
Sim.
E essa história que a história incrível que o Wagner acabou de compartilhar com a gente, para mim, no fundo mesmo, reforça aquela que já é uma verdade para a gente, né? Que tem essa configuração de família. Cara, é filho. O filho biológico. Nasce saudável, você projeta um monte de coisa nele, você cria um monte de expectativas e você não tem absolutamente o menor controle sobre o que vai acontecer, sobre quem vai ser aquela figurinha, por melhor que você seja ou melhor que você dê o seu melhor. Cara, é filho. Filho é isso.
Filho
é tentativa e erro. Filho é um ponto de interrogação para sempre, né? A gente, enquanto filhos, né, continuamos sendo, né, e não é diferente no processo de adoção, é isso que é legal, eu digo que é legal porque essa é a vida, assim é a vida, não muda nada.
Não muda nada mesmo, e por incrível que pareça, eu escutei a seguinte pergunta: cara, você não pode devolver?
Que porra que é isso, cara?
Sério mesmo. Isso é mais comum que você imagina.
Falou, mas você não escolheu porque você não devolve. Porra. É igual a gente falou. É meu filho, cara.
Que isso,
tá,
cara?
Maluco?
Cara. A juíza conta cada história que eu só acreditei porque era a doutora Dora contando. Uma juíza de direito. E é assim, inacreditável de gente voltando lá algumas semanas depois. A criança é muito birrenta. Aí ela fala,
tá de sacanagem,
cara, eu tô rindo de nervoso.
É, imagina, cara. Aí ela, né, com o jeitinho, o Capitão Nascimento dela, né? Então quer dizer que se o senhor tivesse um filho biológico e ele fizesse birra, você ia fazer o quê? Ia devolver pra quem? Pro Papa?
É. Introduzir de volta.
Filho,
né?
Cara.
Colocar de volta no útero.
Eu acho que adotar filho tem, tipo, garantia, né?
Exato, mas aí são pessoas que idealizaram um cenário e ele não é real. Isso funciona na cabeça de quem pensa assim. mas não pode ser desse jeito, né? Filho, cara, quanto de trabalho já dei pros meus pais, cara, e eu sou biológico. E aí, meus pais iam fazer o quê? É, devolve pra quem, né? Entrega pra alguém criar, porque esse cara aí é terrível, né? Esse moleque aí me enche o saco muito, né? Cara, não, tem que aguentar, cara.
É, porra.
Família é isso, né? Paternidade, maternidade é isso.
Toda vez que eu escuto algo assim, né? Tipo, ah, não, por que você não devolve a criança e tal? Relatos desse tipo, eu lembro de Gattaca, por incrível que pareça, que é um filme bem antigo até já, né? De ficção, que a humanidade chega num nível que você começa a escolher como é que seu filho vai ser, né? E aí você não escolhe só a personalidade do filho, você escolhe tudo. Você escolhe altura, porte, se ele vai ser mais atlético, se ele vai ser mais intelectual. E, ou seja, você cria, você monta um ser, né? Você não gera, né? Do modo natural. Você compra uma criança, né, pré-moldada.
Uhum.
E depois, num futuro, a sociedade meio que fica dividida entre os pré-moldados e os não, né? Os normais, né? Que os normais, eles acabam sendo marginalizados, porque eles não são perfeitos. Uhum. Né? E acho que é meio que isso que tá na cabeça dessas pessoas, uma coisa meio gata, que essa coisa, tipo, não, calma aí, pega um serzinho perfeito que vai nascer assim, aí vai crescer que nem a plantinha que a gente coloca um negocinho em volta, assim, pra ela crescer reta.
Uhum.
Sabe, tipo...
E foi como a gente disse, no primeiro curso preparatório, tem o número X, no segundo já tem menos, porque no primeiro curso já vem a realidade. E quem tava romantizando, achando que ia escolher desse jeitinho assim, vê que não é assim que funciona.
Uhum, exato.
Pô, cara, é foda. Eu não sei.
E ainda assim, ainda tem gente que chega lá e pergunta se não pode devolver.
É.
Caralho!
Foram as duas perguntas assim. Eu nunca sofri questão de preconceito pela adoção. Pelo menos eu não considerei preconceito, né? Mas assim, teve essa vez que perguntou se não podia devolver. E no dia que eu tava indo na vara da infância buscar autorização pra tirar o Gabriel do abrigo, pra levar ele pra casa. Eu tô lá super feliz, de sorriso orelha a orelha, a Grazi também, radiante. Chegou uma mulher e falou assim, vocês estão adotando? A gente falou, sim, a gente vai pegar nosso filho agora, né? Falou, pra quê, gente? Filho só dá trabalho, só enche o saco, vocês são malucos?
Porra.
Mas a gente tava tão feliz, cara, que a gente...
Nem abalou, né?
Nem abalou.
É aquela galera do movimento Child Free.
A gente vai fazer pela só essa porra. Deus, a gente ainda vai só pra gente xingar bastante, mas. Mas, cara, é absurdo o que as pessoas têm pra dizer.
Onde que se trocou de paz?
Mas assim, eu queria abordar outros aspectos também com vocês. E foi um assunto que, assim, antes da gente fazer sei lá, deve ter uma semana, mais ou menos, que eu avisei. A gente tem um grupinho dos nossos apoiadores, Supimpas, né? Que é a galera que contribui com a gente aí mensalmente e tal. E a gente falou, olha, vamos ter dois convidados, a gente vai falar sobre adoção, a gente tá super animado e tal. O que vocês tiverem de dúvida aí, manda pra gente também compartilhar, né? E eu queria falar, vai ser um comentário um pouco grande, mas é porque muita gente falou sobre isso e eu queria muito que vocês pudessem comentar. Inclusive, tem até um reforço da Anne, minha esposa, sobre esse comentário que eu vou ler, tá? Lá no nosso grupo de apoiadores, o Rodrigo Rodrigues, nosso famoso Rodrigo Rodrigues, perguntou assim, ele nem perguntou, na verdade, ele falou que ele estava curioso em ouvir os relatos diferentes aos olhares das pessoas quando sabem que o filho é adotado, que é essa coisa que vocês estão começando a falar agora. Penso que a família começa a aprender a interpretar o olhar. Outra coisa é sobre a aceitação na família e o relacionamento na escola. Em ambos os casos, a criança sofre algum preconceito? Como isso é sentido por ela? E aí que vem um adendo, assim, porque ao mesmo tempo eu perguntei pra Anne, né? Porque a Anne, quando ela soube, por ela ser adotada, é óbvio que ela quer muito adotar também um filho. E a gente fica brincando assim, porra, cara, não dá, a gente já tem dois filhos. Terceiro filho, não sei como é que a gente vai dar conta disso. E ela acha que eu tenho alguma questão com a adoção em si, e não é. Na verdade, é a minha questão com o terceiro filho, porque vai ser foda. Aí ela falava assim, pô, eu queria, na verdade, saber deles, assim, como é que funciona essa questão com a família. Quando a gente fala família, tipo, avós, primos e tios e tudo mais... Porque ela dizia, assim, que quando ela era pequena, ela sentia que tinha uma diferença de tratamento em relação aos primos, entre aspas, de sangue, sabe? E ela falou que ela sempre teve um sentimento, uma sensação muito forte de não pertencimento. Eu sei que não dá pra vocês precisarem exatamente o que os filhos de vocês sentem em relação a isso, mas vocês percebem uma diferença de tratamento dentro da família? E existe alguma coisa que vocês fazem com os filhos de vocês para tentar, né, fortalecê-los, empoderá-los em relação a isso, já que os dois filhos de vocês são filhos que já têm mais idade, né? Então, como é que vocês trabalham isso e percebem isso dentro da família?
No meu caso, eu fiquei bastante feliz e surpreso com a receptividade. Não foi um assunto que eu abri com família, foi uma decisão minha da crise, e a família ficou sabendo quando a gente foi homologado, e só os nossos pais, e o resto da família ficou sabendo quando a Tata chegou. Mas isso é um jeito de ser nosso, assim, né? Um perfil meu e da Cris mesmo, de tocar a vida, né? Meio que não gosto de cuidar da vida dos outros e não dou espaço para que cuidem da minha.
Mas, tipo, você é da minha família, mas eu não te devo satisfação nenhuma.
É exatamente isso. E a receptividade foi fantástica, assim, foi uma coisa muito emocionante a forma como os meus pais receberam a Tatá, e isso para mim foi fundamental, porque eles eram realmente as pessoas que poderiam fazer alguma diferença substancial na minha cabeça, né? Se os meus pais não reagissem bem, não acolhessem bem, para mim ia ser um trampo danado. E eu não tive esse problema, eles foram absolutamente incríveis e são até hoje com a Tatá, são alucinados pela neta e ela se sente muito bem acolhida. Eu digo isso porque a Tatá é uma criança muito feliz e ela demonstra isso muito bem. É muito fácil saber a quantas andas a saúde emocional dela. E no nosso caso específico, o que eu percebo, e isso acho que vai ser para sempre, né? É, pelo fato de ser uma adoção interracial, né?
Ah, sim.
Isso gera sempre gerou uma estranheza, né? Não na família, mas se gerou na família, eu não fiquei sabendo, até porque eu não dou esse espaço, não me interessa se gerou desconforto em alguém ou não. Mas na rua, nos lugares, assim, é constante, até hoje. Eu já me acostumei, não é que diminuiu, melhorou. Não, eu já, pra mim, já virou rotina. E para ela também, eu saco que ela percebe os olhares. No início, assim, a gente ouviu comentários assim, bem esquisitos. Tipo, a gente estava num caixa de uma loja de departamentos dessas, de shopping, comprando roupa para Tatá, para roupinha para ela bater e destruir em uma semana. E a mina do caixa, ela é sua filha? É filha de você? Sim. Mas ela é adotada, né? Não, ela é minha filha. Não, mas ela é adotada. Eu falei, moça, eu vou amanhecer aqui respondendo pra você que ela é minha filha. Ela é minha filha. E tem mais alguma coisa da minha vida que você queira saber? Não, desculpa. E olhares, assim, espantados mesmo, assim. A gente caminha na rua e eu percebo a segunda olhadinha, assim, né? A primeira olhada de relance e depois olha de novo, tipo, é isso mesmo que eu tô vendo, né? Um cara, um homem branco, andando nas ruas de Perdizes, de mão dada com uma menina negra, né? Como assim? Ah, a esposa deve ser negra. Quando os três estão juntos, então, aí é tela azul num monte de gente.
É foda. Porque, assim, eu não entendo qual é dessa obsessão das pessoas, né? De saber, tipo, a origem, né? Digamos assim, da criança. Eu acho que um dos maiores problemas que eu vejo, assim, e eu acho que é óbvio, isso aí tá muito embasado em racismo, né, cara? Assim, as pessoas olham e falam assim...
Sim, sim. Né? Sim.
Mas como é que fica a conversa que você tem com a Tamires, assim, tipo, ela já chega a verbalizar algum desconforto com relação a essas coisas, ou tem algum tipo de conversa que vocês fazem pra poder, né, empoderá-la e tal, porque, assim, quem sofre mais, obviamente, é ela nessa história, né?
É, esse trabalho de empoderamento dela, ele começou muito cedo, junto com a história de contar pra ela o lance de adoção e tal, as nossas escolhas, e começou muito cedo. Ele é muito intenso e ele é permanente. A Tamires, ela tem duas barras, três, né, no mínimo, para enfrentar na vida, que é o lance de ser adotada, que eu acho que ela já tira de letra, isso para ela, não, eu imagino que não vai ser uma questão, e as outras duas que são mais pesadas, né, que é o fato de ser mulher, que não é fácil ser mulher, e negra, né.
É.
Ela tem uns opcionais de fábrica aí que ela precisa ser muito forte, e a gente trabalha muito a autoestima dela. Ela já gosta muito do cabelo dela, ela não admite ideia de alisamento, de alteração, de nada, porque ela, desde cedo, a gente ensinou ela que que o cabelo dela é lindo, não existe essa de cabelo ruim, ninguém tem cabelo ruim. Eu tenho um tipo de cabelo, ela tem outro, você tem outro, tem gente que não tem cabelo, não tem cabelo ruim, né? Tem cabelo crespo, mais crespo, menos crespo. Ela já sabe disso, ela lida muito bem com isso. E o racismo é uma das coisas mais pesadas para mim, sempre foi, mesmo antes da gente concretizar o processo de adoção. E para mim, acho que foi o xizinho mais difícil de lidar na hora de preencher a ficha. Eu nunca tive a menor dúvida da minha vontade e satisfação de ter um filho ou uma filha negra. O meu problema era outro. O meu problema, eu tinha medo da minha reação quando meu filho ou minha filha fossem discriminados. Porque isso entendi. É fato. Isso, infelizmente, é fato. Vai acontecer. Entendeu? Não é um negócio que, não, vai. E aí a Cris falou um negócio muito poderoso na época, que me acalmou, assim, que me fez ficar muito seguro da decisão, que foi o seguinte, ela falou, você tem que pensar que essa criança, seja lá quem ela for, né, quem vier a ser o nosso filho ou filha, a gente não tinha a menor ideia, ela já é negra. O fato de ela deixar de ser adotada pela gente não vai torná-la uma pessoa branca. O que vai mudar na vida dela é se ela vai ter a gente do lado dela para fortalecer ela, proteger dentro do possível e fazer ela encarar a vida de uma forma melhor. Isso para mim foi decisivo assim, na minha cabeça, e é uma coisa que eu trabalho muito assim, emocionalmente, psicologicamente, para estar preparado para esse tipo de reação. A gente já passou por algumas mais leves, assim, e atravessamos bem e tal, mas é uma questão bem delicada, assim, a questão do racismo na sociedade é um assunto que incomoda, porque as pessoas preferem dizer que ele não existe, é mais cômodo, né? Vai dizer isso para um negro.
Sim.
Fala isso para um negro. Mas é uma coisa que a gente, hoje, para mim, é muito mais leve, e a gente entendeu que o que tem que ser feito é trabalhar a autoestima dela, a autoconfiança. Ela tem que entender que ela não é menos do que ninguém. Ela tem o direito a ter as mesmas oportunidades, e ela tem que se esforçar igual a qualquer outra criança, igual a qualquer outra pessoa. E é uma questão que a gente convive, assim, a gente lida com ela, mas é presente, não tem como dizer o contrário, infelizmente, assim, em todo e qualquer lugar. A escola dela, felizmente, é uma escola muito competente, muito capacitada para lidar com ambas as questões, tanto a questão racial quanto a questão da adoção. Existem outras crianças negras e outras crianças adotadas na escola dela. Isso foi importante também para a gente tomar a decisão de escolha dessa escola. E a gente faz de tudo para aproximar ela da cultura negra, para ela entender que não é porque a gente mora num bairro predominantemente branco, né? E quando a gente faz o que a gente chama do teste do pescoço, né? Quando você...
Sim.
A gente convida todo mundo a fazer esse teste, né? Entra em qualquer lugar e olha em volta, né? E perceba, tente contar quantos negros estão presentes naquele ambiente sendo atendidos e não atendendo. E aí você vai começar a entender um pouquinho mais dessa realidade, né? E a gente faz questão de inserir ela em todos os ambientes, que é para justamente melhorar a autoestima dela e deixar ela que ela cresça uma menina e depois uma mulher negra muito forte e poderosa e consciente dos seus direitos e dos seus valores. Né?
Pô, que bom que a Tamires encontrou vocês, cara. Porra,
é, sorte bom. É nossa. A gente tem sorte
também,
de ter ela como filha.
Pois
poxa
é,
vida.
Sorte mútua aí, mas, pô, cara, é muito bonito ver esse trabalho de vocês, cara. Eu fico, porra, porque das vezes que a gente já pensou também, tipo, pô, tá bom, vamos lá, terceiro filho. E a gente sempre pensava nisso, cara, essa coisa de você não lhe delimitar a raça da criança. E uma das coisas que a gente sempre ficava muito preocupado era justamente essa, assim, essa coisa de, mas se a gente adotar uma criança negra, a gente nunca vai saber como é o que ela vai sofrer em termos de racismo. Como é que a gente vai ajudar essa criança, sabe? Como é que a gente vai conseguir fazer com que ela se sinta, né, com autoestima elevada, que ela se sinta amada, dependendo de tudo, porque a gente não... A empatia vai até um certo nível. A gente não tem a vivência da pessoa que é
com
negra.
Certeza.
Né? E uma coisa que mudou muito a minha cabeça foi... Eu acho que foi inclusive no episódio de adoção do Mamilos. e eu tenho quase certeza que foi a Cris que falou isso, que a questão toda é que o fato de você aceitar esse convite de ter um filho negro, uma filha negra, faz com que você também tenha que mergulhar nessa cultura, mergulhar nessa vivência. E tipo, ok, você nunca vai ter aquela vivência, nunca vai saber exatamente como é que é, mas você vai começar a consumir tudo aquilo que você não consumiria antes, porque você se mete branco e você tem todo aquele viés de preconceito que você acaba, né, escolhendo as coisas que você vai assistir, mas você aceita esse convite, você começa a ler muito mais sobre, né, tipo, sobre a cultura negra, sobre como é que funciona, sobre, você começa a ler outras pessoas que são negras e contam sobre seus relatos de racismo e tal. Então, eu acho que tem muito essa questão também. Isso foi o que me deixou assim muito mais tranquilo sobre minha capacidade de algum dia poder adotar e poder ajudar uma criança negra, um filho negro, né, a viver melhor nesse mundo.
Tem, com certeza. Você se vê à mercê de uma imersão, né, de um estudo, de uma coisa... é um universo totalmente novo, assim, diferente. E a gente tem a sorte de contar com grandes amigos e amigas que são negros. E é incrível, assim. Tanto que hoje, quando a gente fala em adotar uma nova criança, um novo filho, é negro.
Sim.
É, por vontade, e umas três vezes a gente fez a mesma pergunta para a Tatá, em idades diferentes dela, né? E o briefing dela sempre foi o mesmo. Assim, ela sempre deixou muito clara a preferência dela, que ela gostaria de ter uma irmãzinha ou um irmãozinho, tanto faz, mas eu sei que ela prefere uma menina, apesar dela dizer que tanto faz. Pouco menor que ela, porque ela quer ajudar a cuidar, ela tem essa característica de muito carinhosa, muito cuidadora, e tem que ser negra. Aí na terceira vez, quando ela já estava um pouquinho maior, mais crescida, ela se expressava melhor, né, por causa da idade, a gente perguntou para ela, falou, mas por que, filha, tem que ser pretinho, né? Ela falou, ué, em casa tem o papai que é branco, tem a mamãe que é branca. Só eu pretinha? Não é justo.
Sensacional. Que lindo. Falei,
cara, ela tá entendendo o recado do mundo, da vida. É isso. Tem que equilibrar. Tem que equilibrar. Tem que dar mais acesso. Tem que dar oportunidade. Beleza. A gente já queria. A gente já tinha essa ideia na cabeça, né? De eventualmente a gente concretizar. Eu acho que dessa vez o xizinho vai ser diferente, né? Talvez seja a preferência por uma criança negra, por N motivos, e um deles é esse, né? Também é o desejo da Tatá.
Demais, cara, demais.
Assim, a primeira coisa quando você falou que hoje não te incomoda tanto, né? Eu fico pensando, tipo, eu sou um cara que... eu sou muito tranquilo e tudo mais, e sempre que eu tô falando aqui no podcast, eu pareço ser uma pessoa ligeiramente mais agressiva por causa dos palavrões e dessas coisas todas. Né?
Tu não vai querer vender essa ideia de que você é um bundão do lado de fora quando o microfone desliga, porque você não é.
Não, não sou, mas eu sou bem mais calmo do que eu pareço ser. Mas assim, se eu tô na loja comprando alguma coisa com meu filho negro, minha filha negra, e a menina olha pra mim e fala, não é adotada? Não é da sua conta, minha querida. Você tá me vendendo, continua me vendendo, ou do contrário, eu tô saindo da loja. Entendeu? Sei lá, eu não conseguiria ser de outra forma, mas aí de repente eu paro agora com toda a tua explicação e eu falo, cara, o que que isso estaria ajudando meu filho ou minha filha?
É verdade.
Entendeu? Eu ali fazendo aquele papel.
Mas é que também no nosso caso, o peso da adoção interracial acabou sendo maior do que a adoção. Você sobrepôs a adoção. Vou te dar um exemplo prático, muito recente. Aconteceu domingo. Não, sábado. A gente foi levar a Tatá no circo como programação especial de aniversário dela, né? Que por ela teria durado 6 meses antes do aniversário. E na volta a gente parou numa padaria aqui perto de casa, que tem área kids e tal, que ela adora, né? E tava com os filhos da Ju também. E a gente na mesa conversando, as crianças brincando, tinha umas... entre 10 crianças, mais ou menos, brincando na área kids, a Tatá é uma delas, e eu sou daqueles que eu não consigo tirar o olho, eu não consigo virar as costas e deixar lá, eu tô sempre por perto, olhando e tal, prestando atenção, e aí eu vi que num dado momento, uma criança, devia ter, eu chuto aí uns 4, 5 anos, saiu chorando da área kids e tal, aquela treta gravíssima de esse brinquedo é meu, né? De Ara Kids, né?
Ah, sim. Clássico.
E clássico. Disputando com uma outra menininha e tal. A menininha puxou da mão do garotinho, ele saiu chorando. E aí, passa os minutinhos, o menino volta de mão dada com o pai. O pai para, dá uma olhada, assim, dá aquela geral na Ara Kids. E ele agacha pra falar com qual criança?
Puta merda, cara.
Ok, com a sua filha.
É, a única criança negra na padaria inteira. Ele agachou, falou alguma coisa no ouvido dela e foi pro outro lado. Cara, eu sou o oposto do que você descreveu. Eu gosto de falar baixo, eu falo tranquilo. Mas o meu pavio, ele é muito curto, cara. O meu pavio, eu estico ele com muita meditação, com exercício físico, terapia. Cara, o meu sangue deu uma talhada. E eu contei até 10, assim, esperei um pouco, levantei, fui. Fiz questão que o cara visse que eu estava falando com a Tatá, agachei. Olhei pra ele e perguntei pra ela, o que aquele cara falou pra você? O cara perdeu a cor, assim. Ele não imaginava que aquela criança estivesse com pais brancos. Né, estivesse integrado no ambiente ali. E ela, lógico, né, Tatá, a gente... ela é super bem vestida, ela tem um estilo todo dela, que ela adora se produzir, se vestir e tal, não sei o que, ela segura a onda. E aí ela falou, não, ele só perguntou por que o menininho tava chorando, se eu sabia dizer e tal, e eu olhei pro cara dele e falei, não. E aí o cara voltou lá e ficou meio de guardião do menino dele, né?
Uhum.
E aí eu resolvi a situação com alguns olhares bem amistosos pro cara. Porque afinal de contas eu também não queria constranger a Tatá e nem o menininho que não tem culpa nenhuma, né? Ele fez o que ele sabe fazer nessa idade, né? Que é buscar ajuda do pai, né? E o pai deve ser aquele pai que corta o nhoque em quatro, né? Pro filho comer.
Mastiga antes.
Regurgita, né?
Antes, né? Exato, né? Que é uma coisa que a gente não faz, né? Tá
cara, mas chorando. Eu jamais faria alguma coisa, tipo, só olhar pro cara.
A primeira coisa que eu faria é...
Você não se dirige a uma criança sem falar com os pais dela antes.
Cinco anos depois, você esfria um pouco, mas...
É complicado, né, cara?
Não consigo.
Porque tem o teu filho te olhando ali também,
não
sabe?
Consigo. Mas, cara, você sabe que eu não que eu faria isso. Você sabe.
Não rola. Ô, querido.
Mocinho, vem cá. Vem cá. Então, tá vendo ela? Então, você não fala com ela. Você não fala com ele. Não importa, todas essas crianças aqui, ó. Não importa a cor delas, tá vendo aqui? Então, você não fala com elas. Você fala com os pais. Ou procura saber quem são os pais. Entendeu?
Exatamente. Pra você ter uma ideia, ele foi embora. Porque ele ficou muito constrangido.
Óbvio, é o cagaço. Não é nem constrangimento, é cagaço.
Quando eu perguntei pra ela, eu perguntei alto, né? Assim, o suficiente pra ele ouvir. Falei, algum problema?
Sim.
Ela olhou pra mim, tipo, não. O cara perdeu a cor e tal, não sei o quê. Mas isso é um pequeno exemplo, assim, pra vocês verem. São coisas sutis, são coisas... por que ele não escolheu outra criança? Tudo bem, não vou nem entrar no mérito da questão, eu concordo absurdamente com vocês. Não tem que falar com a criança, né? Ah, então o que você faria no lugar dele? É o que a gente faz constantemente com a Tatá, inclusive a escola reforça isso. Ela tem que aprender a resolver os conflitos dela. Então quando Sim. tem alguma treta de brinquedo, de qualquer coisa com alguma amiguinha dela, porque a Tatá não sei o quê, ou a Tatá vem, porque a amiguinha tá... Vai lá e conversa com ela. Resolve com ela, explica seu ponto pra ela. Diz que agora é sua vez, ou você tá cede lá, mas conversa vocês duas. E a gente deixa as crianças resolvendo e se afasta um pouco. Cara, é surpreendentemente incrível o quanto isso funciona. Elas conseguem se resolver. Não tem que o adulto se meter no meio da coisa, né? Mas eu sei por quê, né? A motivação dele se sentiu à vontade nisso, porque ele achou que ele podia fazer isso. Né?
Com certeza. E Wagner, você que tem um filho, o Gabriel, tem autismo, como é que é essa percepção, assim, tirando aquele comentário infeliz, digamos assim, né, o mínimo que eu posso dizer, como é que isso acontece, como é que isso é visto dentro da família hoje em dia?
A família entendeu super bem, abraçou o autismo com a gente também, isso foi fundamental em todo esse processo, até para nos confortar também, né, porque como no início foi um pouco difícil, então por parte de família, tanto da questão da adoção quanto do autismo, nós nos consideramos muito felizes, porque A gente não teve problema nenhum, tanto da família quanto dos amigos mais próximos. Então, realmente, a gente é muito sortudo. Porque a gente sabe que nem sempre é assim que acontece, né? Mas a questão do autismo, sim, a gente... Foi como a Gê falou, a gente, de vez em quando, arruma uma forma meio que de se blindar. Às vezes você vê, você pega olhares cruzados, assim, olhar meio torto. Mas a gente acabou aprendendo a absorver, então a gente sabe o que está acontecendo. Às vezes a gente até se isola. Se isola junto com ele, quando ele está num momento mais alterado, com uma crise um pouco mais chatinha, que a gente está no meio da rua, com alguma complicação, assim. A gente já sabe, a gente sabe como contornar a situação, mas a gente sabe que tem os olhares de fora. Às vezes a gente está em algum lugar e a gente está ajudando ele, por exemplo, a comer, porque ele tem uma dificuldade motora ali, que está um pouquinho. E às vezes as pessoas ficam olhando, já escutei pessoas falando também.
Tipo, tá dando comida para criança mais velha, essas coisas.
Olha o tamanho do menino, porque o Gabriel tem 8 anos, mas ele tem o tamanho de uma criança, ele veste roupinha de 10 anos. Ele é muito grande. Uhum. Aí fala, olha, tá vendo? Que mimadinho. Pra quem não conhece, já julga antes de conhecer a história,
é,
né?
É foda também, né?
É, o cara tá de fora, não sabe nem do que se trata. Às vezes ele tá muito agitado, principalmente por causa do autismo. Tem às vezes a questão de barulho, ou de muito movimento, né? Muita gente. Então, às vezes tá no meio do shopping, assim, de repente. Ele se joga no chão, tampa o ouvido. E aí as pessoas ficam olhando, achando que é birra. Aí a gente vai levando, né? Mas a gente, pelo menos, nunca teve nenhuma outra situação que chegaram na gente e, ó, seu filho tá incomodando, ou isso ou aquilo, porque nesse ponto a gente já não tem essa calma toda, principalmente a Grazi. Se acontecer, eu sei que ela vai pra cima e vai tentar arrebentar de alguma forma. É, porque ela não é, o pavio dela não é curto, né? Simplesmente não tem pavio. Então, olhou um pouco torto, já complica muito. Aquela mãe leoa mesmo, ela já vai pra cima e não quer nem saber. Eu já fico mais de fora, mas realmente, acontece, pra você ter uma ideia, aí em questão de escola a gente é complicado. Ainda mais pela condição, ele tem 8 aninhos e já tá na 4ª escola.
Puta, cara.
Em todas as outras ele foi me convidado a se retirar, mas a gente não sabe se teve reclamação de outros pais, porque só em uma escola, que foi na primeira escolinha, que falaram que, ah, porque ele precisa de um atendimento especializado e as outras crianças deixam de ter atenção. E a gente acabou entendendo que tinha alguns pais ali no meio que não estavam gostando do que estava acontecendo. E porque ele, como tem alguns comportamentos atípicos, às vezes a criança chora, porque as crianças também não entendem, né?
Sim, sim, sim.
Né? Então, lógico, ele vai dar um abraço, quando era pequenininho, ele não dava um abraço no amiguinho, ele dava um abraço de urso, ele atropelava o amiguinho, caia no chão com o amiguinho abraçado. E aí dava uma confusão, aí tinha que correr, a criança chorando para um lado, a criança chorando para o outro. Mas sempre, pelo menos quando a gente explica, mas agora a gente aprendeu também, como o autismo não tem cara, né? Não é como são outras síndromes ou outras doenças que às vezes tem alguma questão física, né?
Ah, sim, sim, entendi.
A gente já chega apresentando já. Ah, desculpa que ele tem autismo, a pessoa já até engole a asneira que ela ia falar, a merda que ela ia dizer ali na hora, que a gente sabe que ela ia falar bobagem. Então a gente já aprendeu a se adiantar e a gente aprendeu que não é vergonha nenhuma ele ter autismo. Então a gente já tem que chegar já falando já, para evitar um desconforto lá na frente. É uma situação que a gente vai passando, vai aprendendo, mas a gente vai seguindo a vida mesmo. Então a gente tem esses dois extremos, né? Tem uma adoção e o autismo. Quanto à adoção, ele realmente, a gente não sofre nada. E nenhum meio que a gente vive assim, ainda mais porque fisicamente ele é muito parecido comigo também.
Ah.
Acho que isso acaba, nem entendem que ele é um, que nós adotamos o Gabriel, né? Só descobrem quando a gente precisa falar.
Entendi.
Só o autismo que é perceptível, mas de acordo com algum comportamento atípico que ele tem em determinadas situações. Porque se eu estiver andando com ele na rua, ele vai estar de mão dada comigo. É mais uma criança andando com o pai, sem problema nenhum. Na verdade, é uma criança andando com o pai.
É verdade.
É uma criança andando com o pai. Então ele não tem, a gente não tem muito problema com isso, não. A gente também tá super bem resolvido com essa situação.
O melhor podcast do mundo!
Bom, a gente prometeu pros nossos ouvintes que a gente traria o Wagner e que o Wagner tem dados. Então, assim, a gente queria ter um panorama geral de como é que funciona. Você, inclusive, explicar um pouquinho também do seu trabalho aí no Adoção Brasil. Aí você traz um pouco do panorama do que é a situação da adoção no Brasil, e principalmente falando também sobre um ponto que eu falei lá no início, no caso, pela Anne ser né, passou por um processo de adoção brasileira e como é que isso funciona hoje também aqui no Brasil.
É, o Adoção Brasil, nós lançamos ele, né, um projeto que minha esposa e eu resolvemos criar em 2007, porque a gente encontrou muita dificuldade em entrar no processo de adoção. A gente queria que os outros pretendentes à adoção tivessem um canal para conseguir informação e também compartilhar a experiência. Porque quem está nas grandes cidades, até que é fácil você ir num curso preparatório, num grupo de apoio, mas para o interior do Brasil é muito difícil essa informação. Então a gente criou esse canal, que é o Adoção Brasil, que tem um site. E aí com o site aí vieram as redes sociais, veio o Orkut, a gente tem Facebook, Instagram, mas tudo com o objetivo de ter um canal de comunicação entre outros pretendentes, sempre compartilhando experiência. Desde quem tem adoção tardia, ou adoção interracial, ou adoção com crianças especiais, e todo mundo deixando o seu depoimento lá, ou através de texto, ou de vídeo, ou de áudio, consegue ajudar outras pessoas de uma forma impressionante, que às vezes você nem tem ideia de como funciona. E hoje em dia, no Brasil, para vocês terem uma ideia de números, são mais de 47 mil crianças acolhidas, mas dessas 47 mil crianças acolhidas, somente 7.900 estão liberadas para adoção.
Caramba!
Então tem quase 40 mil crianças que elas estão acolhidas, estão em abrigos, mas sem a vida delas resolvida.
Uhum.
Elas estão sem a oportunidade de viver em família, de viver com dignidade, simplesmente elas estão esperando a justiça definir um rumo para elas. Então esse número realmente é muito alto.
É um abismo, né?
Exato. Essas crianças estão à margem de tudo, porque elas não aparecem na TV, não aparecem nas campanhas de adoção. Então realmente elas estão esperando a justiça definir o futuro delas, que é um pouco triste. Então dessas 7.900 crianças que estão liberadas para adoção, hoje são mais de 41 mil pretendentes à adoção. E aí muitas vezes você fala, poxa, mas tem 41 mil pretendentes. Como que ainda tem 7 mil crianças para ser adotada? Aí vai entrar aquela questão do perfil, que nem sempre o perfil que a maioria escolhe são realmente das crianças que estão liberadas para adoção.
Uhum.
Né? Então essa conta realmente pode ser... Ela, na verdade, ela não vai fechar por causa dessa discrepância, né?
Você tem uma, você tem uma ideia meio global assim do que é o perfil mais... É característico dessas 7 mil crianças que estão liberadas para adoção?
É, o que a gente tem, inclusive, é o relatório que tem no CNJ, né, que é no Conselho Nacional de Justiça, é um relatório público, qualquer um pode ter acesso a essa informação, é que a maior parte das crianças tem mais de 7 anos de idade. Ou então elas estão em grupos de irmãos, porque quando você também escolhe lá, você preenche aquela ficha com perfil, uma das perguntas é, você aceitaria adotar irmãos? E hoje em dia, com a crise que a gente vive, tem muitas famílias que não têm condição de repente, adotar 2, 3 irmãos.
Entendi.
E a justiça também, porque também tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, né?
Você não pode separá-los, né?
Entende que não é interessante separá-los, exatamente. Já pelo vínculo que eles possuem. Em contrapartida, alguns juízes, eles entendem que se eles não separarem, essas crianças não vão ser adotadas nunca. Mas eles sempre vão procurar um jeito de que as famílias que adotaram tenham um vínculo próximo e tenham contatos frequentes, para que esses irmãos continuem tendo esse vínculo fora do abrigo, né?
Sim, entendi. Cara, então, que isso, tenso.
É, esses números realmente sempre assustam um pouco, principalmente por aquelas crianças que ainda estão naquela lacuna, que ainda não se decidiu se ela volta para a família biológica ou se ela é liberada para adoção. São crianças que tiveram que ser retiradas da família biológica, seja por maus tratos ou por abusos, independente da forma que foi, e a justiça tem que encontrar um jeito para essas crianças, mas ainda é um processo burocrático que falta muita mão técnica também, mão de obra no setor técnico, né, das áreas de infância, para que elas consigam, porque o Brasil é muito grande. Para você ter uma ideia, hoje quando uma criança é retirada da família biológica, a justiça tem que começar a procurar, de repente, entender o porquê que ela foi retirada, e se entendeu que aqueles pais não podem mais cuidar dessa criança, eles partem para a família estendida. Então vão procurar tios, avós. Mas o Brasil é muito grande, né? E tem parente no Brasil inteiro. Então realmente é um pouco complicado, por isso que esse número acaba ficando tão grande.
Caramba, é muito complexo. A gente não tem ideia de como é que é o negócio, né?
Você tem os dados sobre a taxa de adoção? Sobre, assim, eu sei que há pouco tempo atrás teve uma reportagem falou que a taxa de adoção para crianças com acima de 15 anos é, tipo, absurdamente baixa. Tipo, 3%. né, ou menos. É. E tem provavelmente esse dado para crianças com alguma dificuldade de deficiência ou alguma doença tratável, qualquer coisa, deve ser ainda mais baixo, né?
Sim, sim. Para você ter uma ideia, por exemplo, aqui eu tenho uns números aqui, para se pretendentes que aceitam crianças de até 17 anos tem 40. 40 pretendentes para uma criança de até um adolescente.
Caralho, de 17 anos. 41 mil.
Então, tem 40 e crianças e adolescentes com 17 anos tem 580. Então tem 580 adolescentes com 17 anos em abrigo e só tem 40 pretendentes que querem adotar uma criança dessa, um adolescente, no caso.
Uhum.
Para você ver que a discrepância, quanto maior a idade, maior é essa diferença. E a questão de raça, que aí, às vezes a gente escuta na televisão, ah, porque todo mundo, isso é mito mesmo, hein? Ah, porque a adoção demora, porque todo mundo quer criança branquinha, de olho claro, e aquela história toda que a gente está acostumado a ouvir, né? Que pelo menos é o que mais passa. E assim, o total de pretendentes que aceitam crianças brancas é 92% do total de pretendentes.
Caraca!
Aceitam. Então, assim, elas aceitam, mas elas também aceitam negras, pardas, indígenas. Ah, sim, sim. Não é que só aceitam brancas.
Ah, tá, entendi.
É, as que só aceitam crianças brancas é 18%.
Então, realmente, não é a maioria, né?
É, e os total de pretendentes que somente aceitam crianças negras é 0,89%. Então, realmente, quem vai lá e vai marcar, eu só aceito criança negra, é 0,89%. Em contrapartida, de crianças brancas, tem 34% de crianças nos abrigos são brancas. 17% das crianças dos abrigos são negras. Então o número de crianças brancas nos abrigos ainda é maior do que o de crianças negras.
Ah, é? Caramba, isso me surpreendeu, eu não sabia.
É, surpreendeu a mim também.
Eles dividem entre brancos, negros, pardos, como é que é? Como é que é a divisão? Assim,
é entre criança branca, negra, amarela, parda, indígena.
Entendi.
São essas cinco raças que eles definem ali, né?
Desculpa, só curiosidade, quantas crianças tidas como amarelas tem nesse? Você tem isso aí?
Tem sim. Tem 13 crianças amarelas.
Nossa!
Em número absoluto, você tá falando, não é por cento, né?
Não, é em número absoluto. Caraca. Exatamente. 13 crianças. Isso com o relatório agora de setembro aqui, de 2017.
Sim, sim.
Nossa.
E quando você começa a ver os números é que você começa a ver o tamanho do problema, né?
Exato, exato. Aqui, naquela questão de HIV, tem, por exemplo, 98 crianças com HIV. O total de pretendentes que aceitam com HIV são 1.769. Aí a gente vai de novo, mas por que então tem criança se tem pretendente para elas? Aí vai envolver a questão da idade, a questão da raça. É uma série de fatores que tem que combinar.
O conjunto da obra não bate, né?
O cruzamento
geral não bate.
Exatamente, não bate.
E como é que fica essa questão ainda hoje da adoção brasileira?
A questão da adoção brasileira, assim, a gente sabe que existe, principalmente quando está no interior, né? Principalmente no Nordeste, a gente sabe que isso existe, mas vale ressaltar que isso é crime.
Sim.
A adoção não pode ser feita dessa forma, tem que se passar por todo um processo burocrático, como a gente falou já no início da conversa, para que se tenha uma adoção legal. A gente sempre diz que não tem nada melhor do mundo que você colocar a cabeça no travesseiro de noite, dar um beijo no seu filho, na sua filha e dormir. Sem medo de que algo aconteça lá na frente. Então, evite adoção ilegal, muito cuidado com as redes sociais, porque hoje em dia, pelo que a gente acompanha, é muito comum aparecer mulheres dizendo que eu tenho uma criança, minha família não pode saber, eu tenho que entregar... E tá extorquindo as pessoas por aí, tá tirando dinheiro de todo mundo. Então é sempre o caminho correto, vai até uma vara da infância, vai até o fórum mais perto da sua casa e procura as informações para você entrar com a adoção. Fuja de qualquer maneira de adoção ilegal. Se é crime, você pode ter um problema muito grande com isso daí lá na frente.
Perfeito. Fica dado o recado. Bom, a gente tem que terminar, a gente tem que começar a apontar para um fim, né, desse episódio, porque senão a gente vai ter um episódio super grande, apesar de eu não saber mais onde que a gente vai cortar para poder caber no tempo.
Não tem.
Vai ser grande.
Não tem.
A galera vai ter que se acostumar com esse negócio.
Vai ter um aviso antes do episódio. Olha só, a gente só vai ler 2 ou 3 e-mails nesse episódio, porque a pauta... tá ligeiramente grande.
E a gente tem que priorizar essa pauta.
É, não, com certeza.
Mas enfim, eu queria, pra gente finalizar a nossa pauta, queria só fazer uma pergunta pra vocês, assim, o que que vocês diriam ou sugeririam pra um casal, né, pra um pai ou pra uma mãe, ou dois pais, duas mães, enfim, um casal que esteja flertando aí com a possibilidade...
Uma família.
É, uma família que esteja flertando com a possibilidade de adotar uma criança. Primeira coisa que vocês diriam pra essa pessoa?
É, eu diria, se você quer formar uma família, vá em frente. Porque no final das contas é isso que importa, é isso que se busca quando você entra no processo de adoção. Você está formando uma família ou ampliando a sua. Qualquer outra razão, talvez fosse aconselhável você refletir e se questionar. Relembrando alguns exemplos que a juíza nos deu, por exemplo, se você entende que deve adotar uma criança para te fazer companhia na velhice, para balançar a sua cadeira ou para empurrar a cadeira de algum parente que tem dificuldades motoras, são exemplos reais, tá, gente?
Que eu achei que tava de sacanagem, não é possível.
Não, são exemplos reais. Talvez você devesse rever, fazer um questionamento interno, que eu acho que talvez a adoção não seja para você. Se a ideia é constituir uma família, vá em frente, e eu assino embaixo o que o Wagner disse, vá pelos caminhos legais. Nada justifica, não vale a pena, você corre um risco. Imagina você criar um laço afetivo com uma criança e dali a pouco você ser penalizado judicialmente e afetivamente, porque você não fez a coisa como deveria, né? Não seguiu os processos legais. Mas vá em frente.
E como a gente estava falando, nada como você realmente dormir tranquilo. E afinal de contas, você está começando uma família, um filho com uma filha. Você não vai querer construir uma história com esse início, né?
Então... É verdade.
Deixa eu só entender. As consequências, né, de você fazer isso, além de você ser processado judicialmente, né? Poder ser preso e tudo mais, provavelmente você nunca mais vai poder entrar numa lista de adoção.
Com certeza.
Tipo, banimento?
É.
Você deve ter um... As pessoas olham o seu histórico.
Se você tem que passar por antecedentes criminais, vai ficar lá, vão correr tua ficha, vão ver que você fez uma besteira dessa e nunca mais vai conseguir adotar ninguém.
Sim. Exato.
E, consequentemente, você nunca mais vai poder estar perto daquela criança. Nossa.
Sem falar isso, você vai perder a criança.
É um tiro no pé muito absurdo. Você.
É um tiro na cara, né? Nem tiro no pé, essa nossa. Porra.
Nada justifica.
Beleza. Então, agora que a gente fica aqui com essa nossa pauta, a gente agora vai pular ali, ó. A gente vai só fazer uma pausa e vai pular ali para as nossas indicações supimpas. Então, segura aí. Segura aí que vale a pena.
Indicações supimpas!
E nessas indicações supimpas, a gente tem aqui o que os nossos convidados vão oferecer pra gente conhecer, pra gente se aprofundar ou pra gente só dar risada. O que vocês têm aí pra indicar pra gente?
Olha, eu vou seguir na pegada do nosso papo e vou indicar o filme Get Out, ou Corra, em português. É um filme dirigido e roteirizado de uma forma brilhante por Jordan Peele, e ele é classificado como terror. E ele é mesmo um terror, só que é um terror totalmente diferente.
Psicológico, né?
Porque aborda... ele aborda a questão racial. Eu não vou dar spoiler, não vou falar muito, mas a gente pode dizer que o filme mostra a realidade da população negra, dos Estados Unidos especificamente, mas, claro, do mundo todo, de uma forma que me lembrou muito o terror de Freddy Krueger, mas no qual uma criatura como Fred Krueger selecionaria suas vítimas não pela idade, mas pela cor das suas peles.
Caceta.
Vai lá, vale a pena.
Vou ver. Na verdade, eu lembro de ter visto a Cris escrevendo no Facebook dela sobre esse filme, tipo, que ela não estava conseguindo saber digerir aquele filme. Então,
é muito poderoso. É muito poderoso, vale a pena.
Boa.
Eu não consegui ver ainda. A Renata e o Vitor me mandaram ver esse filme, que eles queriam falar comigo sobre o filme.
Ah, é?
Eles queriam ter alguém pra conversar.
Eles viram?
Sobre o filme, e não tinha ninguém. A gente, nós dois não vimos, eles não conhecem muita gente que viram, que pôde ver esse filme.
É, eu vou tentar convencer a Anne, porque ela tem
um medinho.
Filme de terror tem é medinho. Tipo não pra ela, mas eu vou tentar convencê-la. E você, vai?
Não, mas não é filme de sustinho, não, desculpa. Não é filme de susto.
E não, tipo, não tem gore,
nem
não,
de meleca,
né?
Não.
Ah, então beleza.
Não,
então
o bagulho consigo... é pra foder a sua mente mesmo.
Tá, então acho que eu consigo convencê-la. E você aí, Wagner?
É, eu vou... A minha recomendação, a minha indicação vai referente ao autismo, ao tema autismo. Na Netflix tem uma série bem legal chamada Atypical.
Ah, ótimo!
É, que conta ali a história de um adolescente, já, se não me engano, com 16 ou 17 anos, que tem autismo e tá naquela questão de puberdade, de namorada e como que ele trabalha com isso. E é bem aquele seriado de família americana, né? Então ele, inclusive, a gente enxerga muita questão que a gente vê nele no Gabriel também. Então, pra quem tá interessado um pouco mais em saber como funciona o autismo, essa série é super indicada, super divertida. Cada episódio tem, acho que 30 minutos ou um pouquinho menos. Oito episódios. É um tiro bem curto, você consegue matar ela rapidinho. É bem tranquila de se ver, super gostosa.
Pô, eu tô muito querendo ver essa série, eu não consegui ver.
Eu ainda não consegui parar.
É.
Tem muita...
Muita série,
Netflix!
Né? Netflix?
Netflix, por favor. Paga nós!
Porra.
Paga nós, por favor. Não precisa nem pagar nós, não. Dá conta livre pra nós. Se der conta livre pra nós, já tá bom pra caramba. Porque, nossa, bom. Que a gente ama essa criatura dessa Netflix. Jesus. Mas assim, se eu pudesse, eu tava vendo todo dia uma série, um episódio, alguma coisa. Porque... E é muita coisa, tem muita coisa boa, cara. Isso aqui é legal.
É, eles colocam mais conteúdo do que a gente pode ver. Isso é realmente meio triste.
É frustrante, cara. Você quer consumir um negócio, não consegue. Não consegue.
É.
Eu queria fazer duas indicações aqui, já que eu achei que elas iam aparecer, então já que apareceu, eu vou aproveitar então. As duas são, obviamente, dois episódios do podcast Mamilos, que a gente sempre tá falando sobre Mamilos, sobre o trabalho lindo da Cris e da Ju. Cris, inclusive, que é esposa do AG, que tá aqui com
se
a gente.
Se você não ouviu pelas...
Se você não percebeu...
Não percebeu ainda, que a gente falou algumas 50 vezes.
Então, assim, a primeira indicação óbvia é o Mamilo 70 de adoção, que, tipo, foi o primeiro contato que eu tive mais a série, que me desconstruiu muita coisa. E, inclusive, ele é muito interessante para você que tá ouvindo esse programa, porque você lá vai ouvir o lado da Cris. Entendeu? Sobre a adoção. Então, tipo, vocês vão fechar o quebra-cabeça, vocês vão conhecer um pouquinho da história como um todo. Então, acho que vai ser sensacional isso. E o outro que eu queria indicar também é o Mamilo 118, que é o de autismo, cara. Que é, tipo, assim, de morrer de lindo, cara. Tá no meu top, assim, top 5 do Mamilos é esse de autismo. Então, também, se vocês tiverem interesse aí de conhecer e se aprofundar, porque é uma parada que tem muito preconceito hoje. Eu acho que principalmente por esse lance que o Wagner falou de não ter face, né? Então você não sabe como reagir, aí bate o medo, bate a ignorância, então você se conhecer é uma maneira também de você combater o preconceito.
É, esses dois também estão na minha lista, e sempre que a gente consegue, a gente divulga o episódio de adoção do Mamilos nas nossas redes sociais, e sempre faz um sucesso estrondoso.
Muito bom. E você, Beto, você vai indicar alguma coisa ou vai ficar calado aí?
Eu não tenho que
seu
indicar,
traste.
Cara. Eu não tenho.
Isso aí, é isso que eu tenho que aturar.
Eu sou fraco. Não tem. É porque a gente falou de Leon, durante o podcast, mas...
Reforça então, pô.
É legal, vale. É um filme legal pra ver, mas é porque, apesar dele ser um filme sobre que tem a parte da adoção e que tá muito envolvido nessa coisa, ele tá mais envolvido no ponto de vista da criança e do personagem, né, do que no ponto de vista dos pais, o que é bem legal, né, você tá pegando o ponto de vista da criança, como é que ela passou por aquilo. Tudo bem que no caso do Leo é uma parada bem diferente do normal, né, do que seria a adoção normal, né, é uma coisa meio complicada de, não dá pra explicar no podcast, né? Até porque seria spoiler, mas é um filme muito legal de se ver. Eu fiquei muito revoltado com o final do filme, muito, mas é um filme muito bom.
É, e o legal desse filme também, que retrata um pouco do medo que a gente tem quando todo mundo sente alguma, pelo menos não digo todo mundo, mas a maior parte, de um filho um dia chegar lá na frente e falar, quero conhecer minha mãe e meu pai.
Eu ia fazer essa pergunta...
Quero conhecer minha família biológica. E esse filme fala um pouquinho disso também.
Eu ia fazer muito essa pergunta pra vocês durante a pauta, mas como a gente já tá com, sei lá, 2 horas de pauta, e provavelmente essa pergunta ia fazer a gente ter mais umas 1 hora de pauta, pelo menos, eu fiquei... Mas eu acho que, sei lá, pode ficar pra uma próxima.
É, acho que o pessoal vai pedir muito uma adoção 2.0 aí. E vocês vão ter que voltar pra aturar a gente.
Por favor.
Opa, vai ser um prazer.
Ah, com certeza. Beleza. Vai ser um prazer mesmo.
Bom, então vamos fechando aqui nossas indicações supimpas e agora a gente tá encaminhando pro final. E assim, pra... Acho que a primeira coisa que eu queria dizer pra vocês é agradecer. É, tipo, muito grato vocês terem vindo aqui conversar com a gente, contar um pouco da experiência de vocês, até dos medos, coisas que, tipo, às vezes a gente tem vergonha, né, do que a gente já tenha pensado ou vivido há, sei lá, 8, 10 anos atrás. Mas, poxa, muito obrigado mesmo pela generosidade de vocês estarem aqui com a gente, trocando, e eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente que tá ouvindo a gente. Muita gente, talvez a gente é foda, mas isso provavelmente vai ajudar muita gente que é nosso ouvinte, que gosta de ter essa troca também, de conhecer o outro lado das coisas.
Thiago, desculpa, eu só posso acrescentar um detalhe só,
antes
da gente encerrar? Porque outro dia no grupo do Telegram lá, que eu frequento lá, que vocês criaram, eu tô participando.
Ah, o grupo do Pais Supimpas?
Lá, isso, esse mesmo, excelente. E lá se falou em pai, se eu não me engano, pai em carreira solo, alguma coisa assim.
Uhum.
E a adoção é um caminho para esse pai que quer ser pai. Ele não tem uma companheira, não tem um companheiro e quer ser pai. A adoção traz para ele essa oportunidade, porque ele pode adotar sendo solteiro.
Olha só. Pô,
legal.
Cara, ótima legal. Dica. Ótima dica. Então, cara, de novo, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente até essa tarde da noite.
Tem mais um agradecimento muito importante.
O quê?
A gente tem que agradecer a empresa privada, banco, que nosso querido amigo Vitor trabalha, por fazer ele trabalhar incessantemente e fazer ele não vir.
O que garante
que o podcast vai ser lindo. Obrigado. Eu não posso falar o nome da empresa, porque... Isso pode acarretar problemas reais, entendeu? Mas é isso.
Huberto, é chegada a hora. A hora que você tanto sofre.
Não sei!
Porra, você sempre fala que não sabe, cara.
Eu não sei!
Qual é...
Cara, eu tava absorvendo tanto conhecimento que eu não consegui pensar na hashtag.
Você tem que botar a hashtag pra valorizar, cara.
Ai, Jesus. Ah, hashtag de
depois
hoje.
Depois de muito sofrer...
Ah, vai tomar o seu cu, você tá me interrompendo. Aí você depois eu esqueço, você tá se fudendo. Tá? Ah, mas a hashtag de hoje vai ser filho não importa de onde vem. É filho.
Lindo. Gigante, mas lindo.
Não importa. Não tem espaço.
É, tá certo. Mas então, novamente, muito obrigado, Wagner e AG, por estarem aqui com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado da conversa. Espero que vocês que estão ouvindo a gente aí tenham gostado. E se curtiram, não esquece aí, ajuda a gente a divulgar esse programa, ajuda a gente a mostrar para outras pessoas como é que é a visão da paternidade sobre a adoção. A gente se vê daqui a 2 semanas, a 15 dias, quinta-feira, 10 da manhã. Um beijo e até a próxima.
Valeu, beijo!
Eu agradeço muito, valeu. Espero realmente ajudar de alguma forma a galera que está ouvindo aí. Grande abraço, valeu e até a próxima.
Agradeço a oportunidade aí de ter falado um pouquinho sobre a adoção. Espero ter ajudado um pouquinho também. E até breve. Como eu sempre termino tudo aqui, até breve.
Valeu, gente. Um beijo.
Ah, eu tô muito tempo longe.
iTunes é mais importante.
O iTunes é teoricamente mais importante pro Thiago, porque afinal de contas é da Apple, e eu não ligo pro iTunes.
Não, porque não, é porque é podcast, ô, caraca. Mas olha só.
Qual podcast mesmo que você tá falando?
O nosso?
Não, então. É só uma piada, entendeu?
Ah, tem parabéns. Foi uma piada bem bolada.
Só um minutinho que agora é muito importante, tô dando uma olhada no Tinder.
Aí, ó, peraí.
Enquanto isso, eu olho o LinkedIn.
Olha só.
Eu tenho que mandar um beijo pro LinkedIn.
Pera aí, cara. Calma. Isso pode ser a sua apresentação ou sua despedida.
Sim.
Nossa. Quem nasce aí é o quê?
Santantense.
Santantense vitorioso.
É, tipo isso. Já vem com achievement completo.
Super Mario World.
Super Mario World é aquele que você escreve um texto.
Não, a gente quando é criança fala Super Mario World, pô, não fode.
Meu guri, que agora tem 3 anos... Não, eu achei que era meu guri era a gente. Vamos lá.
Caraca, eu vi a criança caindo agora, hein?
Não, é a porta abrindo aqui.
É a porta abrindo? Porta abrindo. Que susto. É porque se fosse lá em casa, é com certeza o Nua dando de cabeça em algum lugar.
Porra, não.
É, não. É porque meu filho, a cabeça dele é uma bigorna. Não é a cabeça. Vamos lá. Concentra.
Lembra que são meia-noite que a gente ainda vai gravar a leitura de e-mails.
Tô tentando concentrar, já são meia-noite, eu tô meio energético e café.
Hashtag.
Tá difícil.
Hashtag.
Isso aqui é pro episódio do...
Da adoção. Berto, começa a ler o de Natanael, que eu vou ler o outro.
O de Natanael?
Do Natanael.
Eu leio o Rodrigo. Você, o que é isso? Tá morando em Niterói agora?
Vou lendo então.
Pra falar, vou na casa de Fernando?
Cala a boca e grava.
Pega o meu chapéu.
What the fuck is that?
Guarda-chuva.
Ah, vá se fuder. Nem consigo entender essa porra desse dialeto aí.
Não, é italiano.
Chega.
Tô com fome, quero italiano.
Chega.